Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos para essa sessão ordinária do dia 9 de abril de 2019. Convido o vereador vice-presidente Luiz Lacerda que faça a ferição de quórum para darmos início ao trabalho.
Vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereadora professora Geli, vereador pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador pastor Elias que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Jesus continuou: vós sois daqui debaixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu? Então, Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vós, ao vosso respeito, e a julgar também. Mas, por isso Jesus continuou: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. E enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. João 8, 23, 25, 26, 28, 29, 30.
Obrigado, vereador pastor Elias. Solicita a secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão, num pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e projetos encaminhados às comissões. 1. Projeto de resolução 071 de 2019, de autoria da vereadora professora Gilles Sanches, que institui disciplina tribuna acadêmica da Câmara de Vereadores de Anápolis da Outras Providências. 2. Projeto de lei ordinária 072 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a criação do programa de recolhimento de placenta e cordão umbilical pelos hospitais da rede oficial do município e da Outras Providências. Usaram a palavra os vereadores Deusmar Japão, do Municipal, Paulo de Lima, Lélio Alvarenga e Pedro Mariano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, pastor Elias Ferreira, professora Gerês Sanches, Alfredo Landim, João da Luz, Mauro Severiano, Domingos Paula e o Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, 1. Projeto de emenda à Lei Orgânica 079, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4 do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. 2. Projeto de lei ordinária 068 de 2018, de autoria da vereadora professora Gelis Sanches, que institui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras no âmbito do município de Anápolis, denominado Junho Laranja, da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 3. Projeto de lei ordinária 120 de 2018, de autoria do vereador Américo, e dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Tupac. Aprovado por maioria dos presentes, com 2 votos em contrário. 4. Projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e da Outras Providências. Deferido pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga. Projeto de lei ordinária 016 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos no município de Anápolis da Outras Providências. Rejeitado por maioria dos presentes, com 16 votos contrários e 2 votos favoráveis. 2 abstenções. O projeto foi encaminhado para o arquivo. O vereador Mauro Severiano apresentou o requerimento verbal solicitando a prorrogação da ordem do dia. Consultado o plenário, o senhor presidente determinou a prorrogação. Houve votação de moções de repúdio, pesar e de indicações. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores professores Gilly Sanches e Américo. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e João Feitosa. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 8 de abril, em horário regimental. Presidente, não há hoje projetos a serem encaminhados. Passo a leitura das correspondências. Recebemos do Senado Federal, ofício 195 de 2019. Agradeço a correspondência de Vossa Excelência, na qual dá ciência a moção de apelo iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, subscrita pelos demais componentes da Câmara Municipal de Anápolis, para que haja revisão dos honorários, procedimentos e atendimentos médicos da tabela do Sistema Único de Saúde. Como declara na correspondência, o apelo para o reajuste nas tabelas SUS foi também enviado a várias outras autoridades. Entretanto, por julgar a demanda justa e pertinente, também em atenção à moção de apelo da Câmara Municipal de Anápolis, informo que encaminhei ao Ministro de Estado da Saúde uma ratificação da necessidade de ajuste dos honorários pagos pelo SUS aos profissionais médicos. Atenciosamente, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal.
Obrigado, secretária Eliane Rosa. Na manhã de hoje, nós estamos recebendo a visita do nosso deputado estadual Antônio Gomide. Quero convidá-lo para sentar aqui junto à mesa diretiva. É um convite feito pela vereadora professora Geli Sanches, a qual tem o direito de usar a palavra por 5 minutos, logo após o nosso convidado, ex-prefeito de Anápolis, ex-vereador desta casa, deputado Antônio Gomide, irá falar dos seus projetos na Assembleia nesses primeiros 100 dias como deputado estadual, irá explanar aqui as ideias que ele tem para a cidade de Anápolis. Fique à vontade, professora Geli, e nosso deputado sente-se aqui, fique à vontade.
Para ele, uai, é deputado. Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Na verdade, senhor presidente, o convite não partiu apenas da vereadora professora Geli, mas eu como líder da bancada, junto com os pares e toda a bancada, nós estivemos visitando o nosso deputado lá na Assembleia Legislativa, para poder levar a ele o apoio da nossa cidade e nesses 100 dias já que ele está à frente, né, lá na Assembleia Legislativa e conhecedora de todos os projetos que ele apresentou e o trabalho que ele está desenvolvendo como deputado representando a nossa cidade de Anápolis e o nosso estado, eu digo nossa cidade, que nós temos um orgulho muito grande de tê-lo como nosso representante na Assembleia Legislativa, para que ele pudesse estar aqui nesta Câmara e trazer para os cidadãos anapolinos e todos aqueles que acompanham essa sessão todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. E, obviamente, nós, como representantes do povo da nossa cidade, estivemos ali levando também reivindicações, solicitando a ele apoio para a nossa cidade e levamos, sobretudo, a solicitação de apoio à educação. Nós sabemos todos os problemas que a educação do nosso estado está passando e aqui na nossa cidade, especificamente, nós temos alguns colégios estaduais, como é o caso do Colégio Estadual Vinícius de Moraes, que já funciona há vários anos, aí há mais de 15 anos, sem uma estrutura física, sem ter uma sede. Também o Colégio Estadual Salvador Santos, que está aí à busca da reforma, que funciona também num colégio, num espaço alugado. Então, levamos essas reivindicações e, de pronto, ele já nos trouxe algumas boas notícias do trabalho e das reivindicações dele. Então, não quero tomar o tempo, mesmo porque eu sei que são muitas as ações que ele quer trazer para nós. Mas uma alegria muito grande de poder ter aqui nesta casa o deputado Antônio Gomide, que foi o nosso prefeito, e um vereador que desenvolveu com tanto brilhantismo as suas funções aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigada e dizer mais uma vez ao nosso deputado que o trabalho dele orgulha a todos nós e nós temos uma alegria muito grande de falar que ele nos representa na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, eu convido o nosso deputado Antônio Gomide para fazer uso da palavra. O senhor fica à vontade, ou daqui ou da tribuna.
Usar a nossa tribuna, né, para não perder o costume. Bom dia a todos, né? Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, Leandro, cumprimentar a mesa diretiva, nossos vereadores, vereadoras, população que vem hoje nessa sessão, cumprimentar as nossas redes sociais, pessoas que acompanham e também os nossos ouvintes pelo rádio. Senhor presidente, eu venho aqui no sentido de poder, primeiro, parabenizar o trabalho da Câmara. Eu acho que o poder legislativo, ele tem um papel importante. Poder legislativo, nós precisamos cada vez mais aproximarmos da população, não só para pedir voto, mas aproximar o poder legislativo para as pessoas respeitarem o processo legislativo, o poder legislativo, no sentido de resultado. A população precisa de resultado. Nós precisamos fazer o debate, essa é a casa de leis, é o lugar do debate. E às vezes as pessoas confundem que o poder legislativo é lugar para resolver os problemas fazendo obras. E às vezes a gente como deputado, a gente como vereador, às vezes quer até incorporar isso, como se a gente fizesse alguma coisa, fosse ali, fizesse uma ponte, fizesse um posto, fizesse uma praça, fosse bom para nós. Eu entendo que nós, do Poder Legislativo, e eu percebo isso na Assembleia Legislativa, nós precisamos cada vez mais fazer a defesa desse poder. Desse poder. E esse poder é a voz da população. Então eu quero aqui parabenizar a mesa diretora, que começa os trabalhos em 2019, faz esse trabalho no sentido de estar buscando as visitas, buscando ouvir as pessoas, buscando para podermos resgatar cada vez mais essa credibilidade do papel nosso, que é a nossa função. Fiscalizar, sim, apresentar bons projetos, sim, mas poder conversar com a população e poder dar retorno daquilo que nós estamos falando em relação ao que nós estamos vendo, as melhorias da cidade. Então, parabéns à mesa diretora. Venho aqui hoje, pela primeira vez, como deputado estadual, para, em menos de 100 dias, 100 dias é do governo executivo, né, do poder executivo, mas nós temos pelo menos aí um mês e meio já empossado, e o trabalho que nós temos desenvolvido precisa ser um trabalho muito perto, não só da Câmara Municipal, mas também da nossa cidade Anápolis, da qual tivemos a maior votação aqui nessa cidade. Então, é um orgulho muito grande e uma prestação de serviço, uma prestação de contas, sempre é necessário, e é nessa casa que a gente vai fazer essa prestação de contas. Quero comunicar a todos os vereadores que estão acompanhando, obviamente, o trabalho que todos os três deputados têm feito na Assembleia, mas venho aqui dizer a vocês que nós estamos hoje, como presidente da Comissão de Obras Públicas na Assembleia Legislativa, temos lá um trabalho onde estamos desenvolvendo, junto ao Tribunal de Contas do Estado, um levantamento das obras do Estado, principalmente de escolas, postos de saúde, parte de pavimentações em nossas cidades, onde estão paralisadas e que, obviamente, nós, como presidente dessa comissão, a partir do momento que temos esse diagnóstico em mãos, como pedimos ao Tribunal de Contas, vamos, obviamente, sentar com o governador e buscarmos um planejamento, quais são as prioridades dessas obras paralisadas, para que a gente possa fazer com que escolas que estejam paralisadas, unidades de saúde que estão paralisadas, asfaltos que começaram e não fizeram, só fizeram terraplanagem, mas não concluído, que possam realmente ter um plano de trabalho e que a gente possa dar, obviamente, para as cidades que estão aguardando, possa dar aí a alternativa de quando vão ser entregues. Nós estamos também como titular na Comissão de Constituição e Justiça, estamos na Comissão Titular de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, Organização dos Municípios, na Comissão de Saúde e Promoção Social e também na Serviço de Obras Públicas como presidente. Estou como suplente na Tributação e Finanças e nos Direitos Humanos. Então, essas são comissões, como nós temos aqui na Câmara Municipal, e temos participado, lá não é diferente, na Assembleia, a principal comissão, a comissão que realmente todos querem participar e, obviamente, tem um interesse maior, a Comissão de Constituição e Justiça, que passa todos os projetos e, obviamente, os projetos do governo estadual. Eu deixei uma pastinha em cada mesa, né, para que os vereadores pudessem ter um conhecimento dos nossos projetos que nós já apresentamos. Mas quero dizer aqui que, mais do que apresentar projetos, e nós apresentamos os projetos, programa Minha Casa Minha Vida, questão da isenção em relação à água e energia, a questão da busca, como fizemos aqui na cidade de Anápolis, do Wi-Fi, nas praças públicas, estamos buscando também que possa fazer em todo o estado de Goiás, né, internet gratuita, para que a gente possa ter essa ferramenta importante que hoje faz parte do dia a dia, mas que muitas vezes paga, tira uma grande parcela da população de aproveitar a internet gratuita. Então nós estamos fazendo um projeto para que dê internet gratuita a todo o estado de Goiás, principalmente nos terminais rodoviários, nos pontos de ônibus, né, como fizemos aqui na cidade de Anápolis, nas praças públicas. Temos um projeto que nós achamos extremamente importante, que é fazer com que a Universidade Federal de Goiás, os institutos federais, a própria Universidade Estadual de Goiás, nos processos, nas teses de mestrado e doutorado que são defendidos dentro da universidade, dentro das políticas públicas, que a gente possa fazer com que esses projetos, esses títulos, esses trabalhos que são feitos dentro da universidade, que eles possam estar ligados diretamente aos municípios. Nós temos aqui pessoas que passaram pela universidade, vereadores, população que nos escuta, e quantas pessoas passaram dentro da universidade, fizeram lá o seu mestrado, defenderam uma tese no final para poder ganhar o seu título de mestre, fizeram doutorado, ganharam para ganhar o título de mestre, para o título de doutor, precisou entregar o seu certificado, a conclusão do seu trabalho. Especialização hoje, muitos temos que entregar o famoso TCC, né, que é a conclusão de um trabalho para poder certificar o seu diploma. E eu pergunto, esse trabalho que é feito dentro da universidade, para onde que ele vai? Quando o cidadão defende uma tese lá de um saneamento básico, quando ele defende uma tese de melhoria na agricultura, quando ele defende a tese de uma saúde e busca ali defender na universidade uma tese de um trabalho, para onde esse trabalho vai ser direcionado amanhã? Muitas vezes ele é apenas encadernado e colocado na prateleira da biblioteca. Então nós estamos apresentando um projeto, e apresentamos esse projeto na Assembleia Legislativa, que é fazer com que esses trabalhos que são de conclusão de mestrado e doutorado da universidade, seja estadual, seja federal, seja no Instituto Federal, ele possa estar linkado diretamente aos municípios, nas políticas públicas de habitação, saneamento, saúde, educação, para ser aproveitado. As pequenas prefeituras, poucos, têm dinheiro para gastar nos projetos. Essa é a grande dificuldade. Aqui em Anápolis nós temos dificuldade disso. Imagina uma cidade de 20 mil, 30 mil habitantes. Ele não tem dinheiro para fazer a obra. Ele tem que pagar o projeto, tem que fazer o processo licitatório, pagar o projeto para poder desenvolver alguma atividade ou a política pública. E a universidade está aí, pode apresentar, pode fazer e pode, inclusive, trabalhar junto com o município para que aquela que está fazendo aquele trabalho possa ser diretamente aproveitado dentro das políticas públicas, dentro da prefeitura. Então, esse é um projeto também que nós apresentamos, que vejo que é o projeto discutido com a Universidade Federal, discutido com a Universidade Estadual, que entendo que seja também importante para fazer esse trabalho. Sabemos que as duas grandes demandas que nós temos, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, é a demanda da saúde, que é a grande demanda do estado, a grande reclamação do estado, e temos também uma grande demanda aqui na cidade de Anápolis, principalmente do estado, em relação à educação. Por quê? Porque nós ficamos aqui no estado em 20 anos, todos nós sabemos aqui, enquanto vereadores, que foi construída apenas uma escola estadual. Em 20 anos foi construída apenas uma escola estadual, que é a escola Onofre Quinan. Naquela oportunidade, eu tive agora, junto com a secretária de Educação, semana passada, e ela disse que poderá estar vindo aqui na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, e eu gostaria que a gente pudesse, vereadores, os deputados vão estar também, mas a presença dela aqui na segunda-feira à tarde, dia 15, é importante que nós estejamos juntos, inclusive para visitar a escola General Curado, da qual já tem um processo licitatório, mas não tem ainda o orçamento, não tem recurso, mas nós precisamos fazer com que isso saia do papel e possa ser construído aquelas unidades ali, aquelas salas de aula que ainda faltam. A escola Professor Salvador Santos, ali do Calistolândia, que era uma escola de placa e que foi destruída, foi derrubada, para que pudesse ser construída imediatamente uma nova escola naquela região, que há mais de 7 anos também não saiu do papel, então colocamos isso à demanda para ela. E tem uma inusitada, que é a escola Vinícius de Moraes. Aí você pergunta, onde que é a escola Vinícius de Moraes? Não, a escola Vinícius de Moraes é o seguinte, é a escola Maria Elizabeth de manhã, e à noite ela chama Vinícius de Moraes, mas o prédio é da prefeitura. Ou seja, ela nunca foi construída. E lá está escrito lá, Vinícius de Moraes. Você sabe onde que é essa escola? Não, eu nunca fui em Aná, foi o que é que o senhor levar a senhora lá. Porque essa escola é do município. Esse prédio foi o município que construiu. Nós é que reformamos, nós é que ampliamos, nós é que fizemos ginásio, nós é que fizemos... E não tem a escola estadual. Então, é só para a gente poder entender a gravidade em relação, principalmente aos colégios estaduais. E sem falar o que hoje representa o colégio Zé Ludovico, o que representa o Antecina Santana, o que representa a escola normal. Ou seja, tem prédio, como a cidade cresceu, está tudo no centro, e onde precisa construir o ensino médio, levar o ensino médio para os bairros, um Vivian Park, levar para o bairro de Lourdes, levar para o Recanto do Sol, fazer ali no Calistolândia, levar no Filóstro, fazer com que o ensino médio tenha uma melhor qualidade lá no setor industrial, isso não chega. Então essa é uma demanda que nós temos feito questão enquanto deputado estadual, presidente, fazer esse debate. Levamos isso como uma demanda séria, né, e uma demanda que é urgente dentro da cidade de Anápolis, para que não fique apenas na conversa, não fique apenas no papel. Tem muito papel já, é preciso que esses projetos que estão parados possam dar andamento. Então, educação e saúde serão duas prioridades que nós temos feito esse debate. Tivemos também, na semana passada, uma audiência pública fazendo um debate com a Universidade Estadual de Goiás, com os professores e alunos. Uma audiência pública que fizemos na Assembleia, onde sabemos que, nesse momento, o reitor está afastado, e sabemos também que, em várias unidades da UEG, nós temos aí já paralisação. Então, nós temos aí uma demanda muito forte em relação ao orçamento da Universidade Estadual de Goiás, que também é um trabalho que nós temos feito lá na valorização e no investimento que o governo do Estado possa dar à Universidade Estadual de Goiás. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela acolhida do presidente, da mesa diretora, dos vereadores. É sempre um grande prazer, e nós somos parceiros no sentido de fazer a defesa da cidade de Anápolis, e quero deixar aqui a vocês, como está aí colocada a nossa pastinha, o nosso trabalho e o nosso contato. Nosso telefone continua o mesmo, e espero receber vocês lá no nosso gabinete a qualquer momento, a qualquer hora. Estamos à disposição para podermos escutar, dialogar, conversar, dar opinião, né, ouvir reclamação, ouvir elogio e ouvir propostas que a gente possa apresentar lá na Assembleia Legislativa enquanto projeto. Eu sei que aqui, enquanto vereador, nós temos muitas ideias para a cidade, mas tem muitas ideias que são colocadas aqui que nós podemos traduzir para o Estado e ver o trabalho que está sendo feito lá, casado com a nossa cidade. Então, mais uma vez, já fiz isso individualmente, já conversei com muitos, mas colocar o nosso trabalho à disposição da Assembleia, nosso gabinete aberto, não só à cidade de Anápolis, mas também aos vereadores aqui, para que a gente possa poder, a quatro mãos, construir esse mandato e, obviamente, fortalecer a nossa cidade e fazer do Poder Legislativo um poder representativo e com credibilidade, que é o mais importante. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputado Antônio Gomide. Tenho certeza que o senhor contribuirá e muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Cidade de Anápolis, que há muito tempo não tinha 3 representantes na Assembleia Legislativa, e hoje nós contamos com 3 deputados. E pela experiência política que o senhor tem, tenho certeza que irá contribuir muito, né, para o crescimento e desenvolvimento das demandas do nosso município. Eu queria abrir a palavra 1 minuto, franquear 1 minuto a cada vereador que quisesse fazer os cumprimentos ao deputado. Logo após, a gente suspende a sessão para a gente despedir do nosso deputado e daí continuaremos a sessão. Quem quiser fazer as inscrições, faça aqui com a vereadora Eliner Rosa. Um minuto cada parlamentar tem para cumprimentar o nobre deputado.
Presidente, já a gestão do senhor começa por aí. Ó.
É, então vamos seguir a ordem aqui. Começa com o vereador Telles Júnior.
Nobre presidente, Leandro, obrigado. Quero fazer aqui as boas-vindas ao nosso deputado Tony Gomide, nosso amigo, a pessoa que nós admiramos. Quero parabenizá-lo pela atuação vibrante, por onde a gente tem caminhado. A gente tem visto realmente o seu destaque, elogios e muito nos orgulha. Cidade de Anápolis, a gente que teve aqui a oportunidade, eu em particular, de estar 2 anos ao lado do senhor, já sabia que o senhor seria uma surpresa naquela casa para muitos. E com certeza o que a gente tem ouvido falar são coisas boas, e Anápolis está bem representado ali com o senhor, e com certeza essas lutas, essas bandeiras que o senhor levantou já de início, questão das obras, até pela presidência da comissão, eu sei que o resultado virá pela capacitação que o senhor tem, pela capacidade que o senhor tem de lidar com as políticas públicas. Então, parabéns, conte sempre conosco. Obrigado.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimentar mais uma vez aqui o nosso deputado, Antônio Gomide, já traz saudade aqui para essa casa, mas por outro lado nós ganhamos um deputado que, sem dúvida nenhuma, a gente vê aqui que nesses 3 meses aqui ele já trabalhou mais do que o próprio governador do estado, que até agora do governo do estado nós não vimos nada ainda. Retorna aqui a essa casa hoje como deputado estadual e já trabalhando aí pelo nosso estado. Eu estava olhando aqui, deputado Antônio Gomide, os projetos que o senhor já está apresentando na Assembleia, e eu quero cumprimentá-lo aqui por esse projeto, essa emenda constitucional aqui, a Constituição do Estado de Goiás, que vem proteger o servidor público. Eu acho que o servidor público, ele não pode ficar à mercê do humor do governador, se vai pagar a folha, se não vai. O servidor público, ele tem o direito de receber e é uma obrigação do Estado. E eu acho que o senhor faz muito bem quando o senhor coloca isso aqui numa emenda constitucional, obrigando o Estado a cumprir com essa obrigação com o servidor público. Porque o servidor público, ele é primordial para que o Estado caminhe, para que o Estado realmente cumpra as suas funções. Obviamente, ele precisa do servidor público, e o servidor público tem que estar com seus direitos garantidos, e principalmente esse direito fundamental que é o do salário. Não podemos aqui admitir de forma alguma que o servidor trabalhe, ele trabalha para o Estado, ele não trabalha para o governador A ou B. Então ele tem que ter uma garantia constitucional que esse salário dele, que é sagrado, vai ser pago aí ao final do mês. Então vejo que realmente é uma proteção aqui para o servidor público, importante, e vamos torcer realmente para que a Assembleia Legislativa se sensibilize e acompanhe o senhor aqui nesse projeto que eu vejo que é de fundamental a proteção do direito sagrado do servidor público, que é o salário. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o novo deputado. E como o novo vereador mesmo, Luiz, vice-presidente, falou, eu estou vendo aqui um projeto de lei aqui e parabenizo. É da inserção da cobrança de tarifa de energia e água aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Então, que Deus possa abençoar o senhor lá. Eu sei da dignidade que o senhor tem, do trabalho que o senhor tem feito em prol das pessoas mais carentes. Então, parabéns e que Deus continue abençoando para o senhor trazer sempre um bom atendimento à comunidade do estado de Goiás, em especial à cidade de Anápolis. Muito obrigado. Eu vou à palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Também queria agradecer a presença do deputado Antônio Gomide. Viu, Gomide? Em relação, igual você está falando, você vê, você conhece bem a minha luta em relação a esse Salvador Santos, que é uma luta antiga que a gente já vem travando há muitos anos. Agora, com essa questão de nós ter 3 deputados estaduais, eu acredito em vocês, no potencial que vocês têm. Sei que vocês não vão medir esforço para tentar trazer, não só recursos para Anápolis, mas para todo o estado de Goiás. mas só que a gente primeiro pinta a casa da gente para depois pintar dos outros. Então, vou deixar aqui já meus pedidos, que eu vou, você sabe que eu sou incansável quando eu pego alguma coisa. Então, em relação a essa escola, tem aquela parceria, aquela travessia, tem umas conclusões de assalto. Então, vou ser aquele cara que a gente sempre vai estar com a parceria e procurando trazer do bom e do melhor para a nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, deputado Antônio Roberto. Que Deus abençoe o senhor nessa nova missão de voz do senhor lá na Assembleia Legislativa. E os meus antecessores já falaram todo tipo de elogio, tive até meu discurso de parabenizar o senhor, né? Eu queria ver com o senhor faz parte da comissão da CPI da Enel, né? Aqui nessa casa foi aprovado um requerimento pedindo, Antônio, que uma das reuniões da CPI seja realizada aqui no plenário da Câmara Municipal. Eu queria ver o senhor com esse cuidado, com o outro deputado dos outros, que essa possibilidade, a articulação sua vai ser muito importante, nós trazer uma das reuniões da CPI para o plenário aqui da Câmara. Que aí muitas, a Napolim vai poder participar, um problema muito sério aqui na cidade de Anápolis, as indústrias, a zona rural e nós também, os moradores, né? Então eu queria esse pedido que eu faço aqui para o senhor, que articula lá e consegue trazer a reunião da CPI para cá, para o plenário. Devolvo a palavra, deputado.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar da boas-vindas ao Antônio Gomide e dizer a Vossa Excelência, muito trabalho estou vendo aqui que o senhor tem feito já na Assembleia. E dentre os pedidos, deputado, eu vejo aqui a preocupação do senhor quanto à questão do setor industrial do DAIA, local onde nós temos sofrido muito pedido, até inclusive provoquei a Vossa Excelência, ao Hamilton e ao Coronel Dailton, mas vejo que todos reagiram e o senhor está trazendo aqui. Inclui também, dentro dessa pauta do senhor, na questão do DAE, que sinalize pelo menos ali que ali é uma GO. Nós temos um pedido antigo, nunca tivemos uma resposta. Aqui eu não vi no projeto do senhor. Coloque, sinalize ali que ali é uma GO, o povo é multado por essa questão. E também nos ajude na questão da Codego, do descarte que está saindo agora ali do DAIA, aonde tem um tratamento e caindo no extrema. Está uma coisa terrível. Por gentileza, vê isso lá para nós. E também quero aqui parabenizar o senhor pela questão de não fechamento dos VAPT-VUPT. Viu? Muito bom. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o nobre deputado estadual, Antônio Roberto Comide, uma satisfação tê-lo novamente aqui nessa casa. Nós pudemos trabalhar aqui durante 2 anos, estivemos juntos na Comissão de Saúde. E eu gostaria, deputados, trazer uma solicitação à Vossa Excelência, especialmente em questão à saúde. Sabemos que a saúde do Estado está passando muitas dificuldades. Estivemos semana passada, sexta-feira, uma comissão de vereadores com o nosso secretário estadual de saúde, doutor Ismael. E se o senhor pudesse nos fortalecer nesses requisitos que a gente tem solicitado aqui para a cidade de Anápolis, em questão da saúde de uma forma especial. O senhor que conhece tão bem essa pasta, que geriu aqui durante esse tempo, o senhor esteve aqui como executivo municipal, e possa estar sempre atento às nossas solicitações, para que a gente possamos caminhar junto em favor da população napolina. Agradeço, uma satisfação revê-lo, e muito, muito bom tenho acompanhado o trabalho do senhor. Continue assim, com a sua garra, com a sua determinação, que Goiás agradece. Muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Cumprimentar também o deputado Antônio Roberto Gomide pela sua eleição, a deputada estadual representando a cidade de Anápolis, juntamente com o deputado Hamilton, deputado Coronel Dailton. E a minha fala é no mesmo sentido do vereador Lélio. Nós tivemos com o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, na última sexta-feira, e ele sinalizou algumas questões importantes. Eu não sei se o deputado vai poder falar novamente depois da nossa fala, mas saber a sua opinião com relação à intenção do governo de construir em Anápolis o Hospital do Câncer, o Hospital Oncológico aqui no município de Anápolis, mas principalmente foi falado muito sobre a regulação do Estado com relação à média e alta complexidade. Eu sei que não vai ser algo fácil, mas para que isso aconteça, eu creio que precise realmente um trabalho político ali dos deputados. A impressão para os vereadores que tiveram ali é que seria algo bom, porque já que o hospital, já que a responsabilidade de alta e média complexidade é do Estado, é o Estado que constrói os hospitais, então seria interessante que ele regulasse. Mas eu gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência com relação a essa regulação do Estado para a média de alta complexidade. E torcer para que Anápolis tenha os três deputados aí durante os próximos 4 anos, que possamos continuar com essas 3 cadeiras lá na Assembleia Legislativa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Também quero dar os parabéns para o nosso deputado, sabendo como é a disposição dele para trabalhar, eu tenho certeza que ele irá trazer muitos benefícios para Anápolis e para Goiás. Então, só a disposição de participar de tantas comissões é que está disposto mesmo a aprovar e fortalecer o trabalho dele lá para a nossa cidade e para Goiás. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Gomide, prazer estar com você novamente. Nós que convivemos muito tempo nessa Casa de Leis. Quero dizer para você, Gomide, na minha geração de político, 26 anos de mandato, eu já passei por mais de 120 vereadores nessa Casa de Leis, que já foram derrotados, outros voltaram. Para mim, você, dessa geração de 20 anos para cá, é o mais habilidoso político que saiu dessa Casa de Leis. Suas colocações, muito habilidoso mesmo, te admiro por isso. Foi prefeito 2 vezes, vereador 4 vezes, 7 mandatos, e você, para mim, hoje é o mais habilidoso político na Assembleia Legislativa. Não conheço os outros, mas pelas colocações que eu assisto muito programa lá da Assembleia Legislativa, você é um homem que pode disputar qualquer eleição no Estado de Goiás, se você não ganhar, você chega lá. Então, parabéns a vocês. Quero te pedir uma coisa, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, pedir você, e leva essa mensagem para o Coronel Dailton e para o Hamilton também, que hoje nós não temos a liderança política em Anápolis, não temos. Quem falar aqui, for contra ele, mentira. Eu sou do tempo que nós tínhamos muita liderança, que essa casa aqui já saiu senador, já saiu deputado federal, estadual e até governador. Hoje nós não temos liderança política em Anápolis. Não tem o que o cara falar. Então, resumindo, concluindo, quero pedir a vocês três que ouvi semana passada na Voz do Brasil, e você é uma das lideranças políticas, você e o Hamilton, o Coronel, não deixa sair a Receita Federal daqui. E no segundo semestre, o governo federal vai retirar a Receita Federal daqui. Não deixa isso aí. Cuida de Anápolis, que se tirar essa Receita Federal daqui, já nós não temos classe política aqui para lutar a favor de nossa força política. Então, peço só isso a você e eu muito obrigado e sucesso pelo seu trabalho na Assembleia.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Deputado Antônio, nós já estivemos lá, nosso grupo já estivemos lá cumprimentando, parabenizando, desejando força e também levando as demandas, mas não era surpresa também, a maioria das nossas demandas já estava na sua pauta, né, com relação aos colégios. Toquei no assunto também que já foi falado aqui da SEI, né, a respeito da Enel, o senhor já está tomando frente dessa questão também. Então, quer dizer, nada das atitudes do senhor causa surpresa, porque, como disse o Mauro, nós conhecemos a sua capacidade, seu potencial. Mas, em especial, os colégios que nós cobramos lá, que também já estava na pauta, como eu antecipei, mas salientar aí também que todos esses colégios já teve a participação do município, senhor presidente, que com relação à doação de áreas, que é a nossa parte, né, no processo, né, a disponibilizar áreas para conclusão, para execução desses colégios, todos eles, Vinícius Moraes, Salvador Santos e particularmente General Curado, que fizemos aí uma renovação da concessão a toque de caixa, porque estava para ocorrer a licitação aí do ano passado, o que não ocorreu. Então, quer dizer, que o senhor mantenha isso aí, e o que foi falado aqui pelo vereador Edson também, verificar as questões do ANA, né, que é alta e média complexidade, que nós temos aí um aporte a ser feito também, né, com relação às questões aí da renovação, se é que vai renovar, né, eu acredito que vai, o Estado não vai assumir, será renovado com alguma OS, Então, para que sejam feitos os aportes necessários para cuidar da ampliação do próprio UANA aí, que nós tenhamos aí um trabalho de excelência como vinha sendo realizado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, presidente. Parabenizar aqui o deputado, o nobre deputado, e vendo aqui a quantidade das demandas, vejo que está fazendo aqui o que já esperávamos do senhor, principalmente no que diz respeito à nossa cidade de Anápolis. A minha fala aqui ficou um pouco prejudicada pelo vice-presidente, porque estava realmente querendo falar sobre essa emenda à Constituição, mas eu, como funcionário público, não poderia registrar aqui a minha satisfação de ter o senhor preocupado com essa situação, com a situação do funcionário público lá na Assembleia. Eu gostaria também, já aproveitando aqui a oportunidade, solicitar que o senhor pudesse verificar com atenção quanto ao Detran, de uma forma geral, porque foram feitas as demissões e até agora não houve novas contratações. Então estamos passando por uma dificuldade muito grande, várias Diretrans fechadas, sobrecarregando as demais que estão em funcionamento. Então gostaria que o senhor olhasse com atenção, por favor, essa questão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, o penúltimo orador, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, deputado. Bom dia, colegas vereadores. Primeiramente, deputado, o nosso querido Mauro Severiano já falou sobre o assunto que é da Delegacia Federal, que está sendo, em breve, estará só em Goiânia, o delegado-geral estará em Goiânia. Então, a gente queria que o senhor empenhasse e não deixasse, porque essa delegacia aqui, por causa do Porto Seco e demais, a parte farmacêutica de Anápolis é muito grande. Então, nós precisamos da Receita Federal em Anápolis. Vai ficar só um posto de atendimento, praticamente. Então, eu sei que muitas coisas hoje você faz através da internet e tudo mais, mas o posto aqui em Anápolis, o delegado ficando aqui em Anápolis, é muito importante para a cidade, porque nós temos pessoal do Norte, pessoal de Cavalcante, daquela região toda, de entorno de Brasília, todos vêm aqui, a maioria deles vem aqui para despachar com o delegado da Receita Federal. Então, a gente queria que não retirasse essa delegacia de Anápolis, né, principalmente o delegado, fosse tudo resolvido em Goiânia. Então, eu acho que o senhor, como deputado, com certeza, e atuante, estará ao lado da cidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Último inscrito, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. É uma honra recebê-lo, nosso deputado Antônio Roberto Gomide, aqui na Câmara de Vereadores. Parabenizá-lo pela atuação. Recomendar, né, com relação à CPI, né, da CELG-ENIO, né, que foi aberta lá. E essa CPI tem muito a nos mostrar. E alertar, viu, deputado, que a ENIO, ela precisa de pessoas para poder trabalhar as ferramentas. A ENIO tinha 2 mil funcionários efetivos e tinha 5 mil terceirizados. Hoje ela tem 800 efetivos e aproximadamente 2 mil terceirizados. Pode fazer um investimento de 10 bilhões que não vai dar conta de tomar conta de um sistema tão grande e complexo. Só estou te dando isso daí porque nós temos que pressionar ela a colocar pessoal para trabalhar. Não adianta nada ter você fazer os investimentos e você não ter um funcionário para ir lá fechar a canela, como diz o vereador Maurão. E eu gostaria de convidar a Vossa Excelência para uma audiência nossa pública que vai ser realizada dia 27/5. Nós estamos nessa audiência pleiteando um questionamento com relação ao funcionamento do hidrômetro e também para discutir um projeto de lei nosso aqui com relação ao bloqueador de ar. Nesse projeto nosso, nós estamos apresentando um formato diferente. Muitos projetos foram apresentados obrigando a Saneago a instalar. Esse projeto nosso, ele é diferente, ele autoriza o consumidor a instalar. Então ele é muito importante, porque se nós conseguirmos avançar com ele aqui em Anápolis, a gente vai revolucionar Goiás e o Brasil. Então o senhor é nosso convidado especial para essa audiência. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Da minha parte também, deputado Antônio Gomide. A cidade de Anápolis, há muito tempo, não tinha três cadeiras, três representantes na ALEGO, na Assembleia Legislativa. E, como eu falei a Vossa Excelência, com a experiência política que o senhor tem, o senhor, o Hamilton, o coronel Adailton, eu tenho certeza que nesses próximos 4 anos a cidade vai avançar, e muito, com três representantes na Assembleia Legislativa. Então, desejar ao senhor boa sorte, que Deus o abençoe esse mandato do senhor, que o senhor traga, né, desenvolvimento para a cidade de Anápolis junto com os demais deputados. Franqueou a palavra ao senhor para o senhor finalizar essa reunião.
Senhor presidente, mais uma vez agradecer a abertura aqui dos trabalhos da casa, para que a gente possa estar colocando uma prestação pequena do nosso trabalho já no início, né, de menos de 2 meses na Assembleia Legislativa. Mas vejo aqui o entusiasmo dos vereadores, vejo o acompanhamento dos vereadores, né, naquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos no mesmo caminho. Nós temos, às vezes, e aqui é a casa do debate, partidos diferentes, posições políticas diferentes, mas o nosso objetivo e a missão nossa de defender a cidade, a defender, a contribuir no bem comum, qualidade de vida, servir as pessoas, esse é um objetivo comum. E objetivo comum do poder legislativo, tanto municipal como estadual. Então, é preciso que a gente possa criar uma nova prática no sentido da defesa. Nós estamos na Assembleia Legislativa, mas nós somos anapolinos. Nós estamos na Assembleia Legislativa, mas nós precisamos pensar com vocês o que está acontecendo e o que nós podemos trabalhar juntos. Eu não tenho dúvida que os outros dois deputados têm esse mesmo pensamento que o meu. Nós já falamos sobre isso. Então, mesmo com posições políticas diferentes, às vezes até com adversidades, a forma de trabalhar diferente, mas o foco em relação à cidade, o foco em relação ao trabalho, o foco em relação ao que o governo precisa trazer para a cidade de Anápolis, esse objetivo é de todos. Então é preciso que a gente tenha uma nova prática, prática de defesa da cidade e prática daquilo que nós queremos do executivo. Porque o executivo é que realiza. É ele que vai falar para nós aqui se vai fazer as escolas ou não. É ele que vai falar para nós aqui se a organização social vai funcionar ou se o sistema único de saúde vai prevalecer. Porque a decisão política é dele. Nós podemos fazer o debate, nós podemos alertar, nós podemos até falar que está errado, mas a decisão é dele. Ele vai pagar o preço daquilo que ele está tomando a decisão. Então, quando ele me pergunta, olha, você acha que essa questão da regulação? Eu vejo que se a regulação estiver por aqui, facilita para que possa ser feita, claro. É como nós falamos aqui em relação aos escritórios. Se a Enel fecha o escritório aqui na cidade de Anápolis e tem um call center que o cidadão não conhece, está lá em Goiânia, quando corta a energia dele aqui na cidade, não dificulta muito mais dele saber se vai ou não fazer a religação? É claro. Mas a tecnologia, a formatação do governo, o sistema, não é assim, quando quer apertar, é o sistema. O sistema acha que essa é a forma mais moderna. Então, o que eles estão fazendo? Estão enxugando. Uma das enxugamentos é esse. É tentar fazer a regulação ser centralizada. Tá? Isso para eles é ótimo. Não sei se para o povo é o melhor momento. Por quê? Porque nós estamos penando muito. As condições que nós temos na cidade, elas são muito mais pertas. Né, muito mais reais, a gente sente muito mais perto isso. Então, eu quero dizer a todos vocês que esse sentimento de estar participando de uma CPI da Enel, que nós já fizemos esse debate aqui nessa casa, que é um debate também da cidade de Anápolis, essa questão, por exemplo, de fazer a defesa que é preciso que o servidor público estadual faça como nós fazemos aqui em Anápolis. Receba dentro de um mês trabalhado. Qual é a dificuldade de um governo fazer um planejamento que sabe qual que é a receita e fazer o pagamento valorizando o servidor dentro do mês trabalhado? É questão de planejamento. Né? Aqui foi dito sobre a questão das novas contratações no DETRAN. Acho que importante, é um chamamento que o vereador Fernando Paiva faz, no sentido de que o governo do estado precisa dar atenção à nossa cidade. Nós já não temos hoje secretários estaduais da cidade de Anápolis. Nós temos segundo escalão. E quando o Fernando levanta aqui a questão, é porque temos muitas áreas ainda que estão descobertas, que nem sequer foram ocupadas para o pessoal trabalhar. Você imagina se nem ocupou para trabalhar, você imagina como é que está sendo a prestação de serviço. Então, nós sim temos que estar unidos nessa parte. Mas quero aqui agradecer, senhor presidente, a oportunidade, dizer a todos os vereadores e vereadoras que o nosso trabalho vai ser dessa forma. O que nós pudermos estar discutindo nessa casa, o que vocês quiserem levar para que a gente possa fazer a defesa junto, tanto nesses temas que nós falamos, saúde, educação, segurança, questão do funcionalismo, nós estamos à disposição de fazer esse trabalho conjunto, a quatro mãos, e Poder Legislativo Estadual, Poder Legislativo Municipal, podendo fazer no mesmo caminho, porque o nosso objetivo é o mesmo, é o bem comum, é a qualidade de vida das pessoas e principalmente a defesa da nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado a todos.
Obrigado, deputado Antônio Gomide. O senhor é sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer a despedida do deputado. Senhoras e senhores, vamos abrir o grande expediente, já com a vereadora Eliner Rosa, inscrita, para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. O que me traz aqui hoje, na verdade, é só para defender um projeto de minha autoria que vai ser votado hoje em primeira votação, que institui o calendário oficial de Anápolis, institui no calendário oficial de Anápolis a Semana de Gestão Pública Participativa. Eu acredito na educação e tenho certeza de que as principais mudanças, das duas uma, ou ela acontece por algum choque, por algum trauma, ou então pela educação, né? E na política não pode ser diferente. Nós temos tido aí nos últimos anos, nos vários últimos anos, alguns choques em relação à política, e isso tem mudado a cabeça do nosso eleitor, tem mudado a nossa cabeça, tanto dos políticos quanto dos eleitores, em relação à política, e isso tem que continuar acontecendo. Entretanto, a educação é o instrumento principal de mudança, e na política eu acredito que isso seja de extrema importância também. Então, esse projeto ele é muito simples, eu vou fazer a leitura dos primeiros artigos dele, só para que vocês compreendam. Fica instituído no calendário oficial do município de Anápolis, na primeira semana do mês de julho, a Semana da Gestão Pública Participativa. Parágrafo 1º. A Semana da Gestão Pública Participativa consistirá em atos educativos nos quais haverá esclarecimento à população e oitiva da opinião dos cidadãos quanto aos temas. Atribuições dos poderes legislativo, executivo e judiciário, competência dos prefeitos municipais e dos vereadores, administração pública, políticas públicas, lei orgânica municipal, plano diretor, leis orçamentárias e alguns questionamentos também acerca da Constituição Federal. Então, esse programa, a Prefeitura, no caso de ser aprovada essa lei, ela vai ter que, todo ano, no mês de julho, fazer, promover algumas palestras, alguns estudos, tanto aqui na Câmara quanto nas escolas também tem essa previsão, para tentar esclarecer para todo mundo, para todo cidadão, exatamente quais são as funções de cada poder. O nosso deputado estadual, Antônio Roberto Gomide, começou falando disso, da nossa responsabilidade dele, de forma estadual, como deputado estadual, e nossa de vereador, como, entre aspas, né, deputados municipais, de fiscalizarmos e legislarmos, e não de executarmos. E isso, às vezes, se confunde. Em todas as áreas, nós temos muitos problemas, né? Todos os vereadores aqui, eu acredito que, vez ou outra, recebem ligações. Vereador, eu preciso de leite de UTI, minha filha está passando mal. Vereador, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como se nós fôssemos os entes responsáveis a executarmos essas questões, né? E isso a gente não pode culpar a população. Talvez alguns políticos a gente possa culpar sim, porque é o dever de cada um saber qual é a sua competência. Mas nós estamos aqui justamente para que cheguemos em um dia em que ninguém precise ligar diretamente para nenhum político para solicitar alguma questão, porque os serviços estarão plenamente funcionando. Essa é a nossa função, né, de trazer a democracia, de fazer a democracia existir de verdade e não só no papel. Se o poder é nosso, se o poder é do povo, nós precisamos escutar o povo, e a função primordial do vereador é essa, é fazer essa representação, de levar as demandas ao executivo, porque é o executivo quem executa as demandas da nossa cidade, no caso nosso, dos vereadores. Então, esse projeto é um projeto muito simples, ele não é um projeto que traz grandes custos aí para a nossa prefeitura, nem para a Câmara Legislativa, mas eu tenho certeza de que, sendo aprovado, será um programa que vai trazer um pouco à luz, trazer um pouco mais de consciência política para todo cidadão, inclusive nas escolas. Então, eu acredito que seja um projeto de muita importância e me utilizo aqui desse plenário para poder convencer os senhores a votarem a favor do meu projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Eliner. Vai dividir o tempo com Vossa Excelência, o vereador Pastor Elias?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia aos nobres pares. Quero cumprimentar aqui a imprensa presente. Quero agradecer os nobres pares que cederam a nós essa parte. Eu quero aqui falar, pelo grande expediente, senhor presidente, de uma preocupação que chegou até a mim, e eu vou repassar também aos vereadores e a toda a população anapolina, até porque não é uma questão aqui do município, mas sim é do Estado. Eu recebi aqui do senhor doutor Ernei de Pina, onde ele está dizendo aqui o seguinte, a respeito da questão de leitos de UTI. Nós levamos até o nosso secretário do Estado, o doutor Ismael Florentino, um pedido, porque eu acho que todo mundo que trabalha tem direito de receber. 2016, eles não receberam um centavo do governo do Estado na questão do leito de UTI. E agora já está com 15 meses sem receber também mais nenhum centavo. E ele me mandou uma mensagem, eu vou repassar, onde ele diz assim, olha, boa tarde, pastor Elias. Não houve nenhuma resposta do secretário do Estado sobre a nossa situação. Continua como sempre, esteve 15 meses sem pagamento, sem proposta e sem solução. Sem falar no ano de 2016 que não pago. Infelizmente, vou iniciar a desativação dos leitos de UTI cedido ao SUS. Faço com sentimento de derrota e de frustração. Batalhei muito, esperei muito. A saúde pública não merece ser tratada assim por seus gestores. Eles serão responsáveis pelos seus eventuais transtornos. Então, pela palavra do diretor do hospital, ele é obrigado agora, ele vai retirar a questão dos leitos de UTI por não receber 2016 e agora 15 meses sem receber. A situação é gravíssima e eu fiquei preocupado, com essa situação. Até porque, como que vai ficar os pacientes que precisam dessas vagas na questão da UTI pelo SUS? Até que se resolva na questão da FASA, ali no hospital, no ANA, agora o evangélico sendo obrigado a retirar as vagas da questão da UTI, como vai ficar? Uma parte da vereadora Geli.
Vereador, na visita que fizemos lá, o secretário e nós não tivemos oportunidade, mesmo pelo número de vereadores e o tempo do debate, ele foi muito claro quando ele disse que eles estão pagando e fazendo os repasses de 2019 e que os anteriores, que eles vão buscar recursos. Então, eu fiquei muito preocupado com essa fala, comentei com alguns pares, quando nós estávamos voltando, que a gente precisaria aprofundar nesse debate, porque, sem dúvida nenhuma, esses prestadores de serviço fizeram o serviço. E é preciso receber, mas o que ele passou para nós, pelo menos o meu entendimento, foi esse, que, no caso da Santa Casa, não tinha um contrato, mas os outros e que os débitos anteriores... eles iriam ainda fazer um levantamento de verbas, buscar verbas que não têm. O que me preocupou é o mesmo que acontece com a educação, com o salário de dezembro da educação. Paga-se agora e o anterior vai postergando e é um direito deles de receber e será muito triste para a nossa cidade o fechamento desses leitos de UTI, sem dúvida nenhuma.
Obrigado, professora Geli. Isso me preocupou muito, porque recebi ontem dele... Não dá mais conta de continuar dessa forma. Em 2016 não recebeu um centavo e agora há 15 meses sem receber. Então ele não tem condição, diz que vai começar a desativação dos leitos de UTI na questão do SUS. Estou fazendo hoje um ofício para o nosso secretário e também o nosso governador, até porque amanhã à tarde eu creio que o secretário estará na nossa cidade aqui, segundo ele estará aqui amanhã. E a preocupação é muito grande. Se nós já sofremos com a questão, tendo esses 11 leitos que é usado no hospital evangélico, imagine se retirar. Eu quero agradecer àquele que me cedeu a parte. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Nobres pares. Cumprimento toda a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Meus colegas vereadores, imprensa que nos acompanha sempre aqui as nossas sessões e os populares também, população em geral ligada aqui nas sessões da Câmara Municipal. Senhor presidente, dois assuntos rápidos aqui. Primeiro, é para voltar aqui nesse assunto preocupante que é em relação à ausência dos aparelhos de fiscalização eletrônica no trânsito aqui da cidade de Anápolis. Foram retirados e principalmente aquelas avenidas onde o condutor tem condição de desenvolver uma velocidade maior, está havendo aí verdadeiros abusos, colocando em risco o nosso trânsito, a segurança das pessoas, que infelizmente o nosso condutor não tem a educação de respeitar ali aquela placa que está ali de 40, de 50, de 60, se você não colocar ali o mecanismo de fiscalização e punição. E chama atenção, principalmente ali em relação à Avenida Brasil Sul principalmente, aquele pessoal que desce ali do Daia em direção ao centro da cidade, aqueles que vêm ali de Goiânia, da BR, eles estão descendo a Brasil Sul, vereador Léo Alvarenga, na mesma velocidade que eles estão desempenhando na rodovia. Eu estive lá na sexta-feira, eu estava ali nas imediações do mercado do produtor, e subindo, quem vai subindo a Brasil para tentar fazer um retorno para descer, não faz mais. Eu fiquei 10 minutos ali tentando fazer um retorno ali perto do mercado do produtor, porque os veículos que vêm lá de cima vêm numa velocidade muito grande e você não tem tempo mais. Porque quando tinha ali a sinalização eletrônica, eles vinham em velocidade moderada, dava tempo ali de fazendo os retornos.
Uma página.
Não tem mais condição sequer de fazer um retorno ali. E quem consegue uma brecha tem que sair cantando pneu para poder atravessar para o outro lado ali. Então o CMTT tem que tomar uma providência. Parece que até estava fazendo a licitação dos aparelhos e essa licitação foi suspensa, mas nós não podemos deixar essa coisa aí ao Deus dará. Tragédias vão acontecer. É de impressionar a velocidade que estão descendo ali, principalmente a Brasil Sul ali, naquele horário ali que o pessoal está saindo do Daia, que o pessoal está chegando de Goiânia.
virou ali uma BR. É velocidade de BR que está sendo desempenhada ali. O pedestre já não consegue mais atravessar a faixa de segurança. Está realmente uma situação que a CMTT tem que tomar uma providência para poder amenizar. Uma parte, ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado ao vereador Luiz Lacerda. A fala do senhor é pertinente. É bom o senhor trazer novamente esse assunto a essa casa, né? Nós já tratamos disso pouco tempo atrás, bem coincidentemente com aquele acidente que houve na Avenida Brasil Norte, ali na farmácia, onde aquele rapaz foi morto ali brutalmente. E naquela ocasião nós já pedíamos, né, que pudesse acelerar o máximo possível o processo licitatório, porque realmente concordo, da mesma forma na Avenida Brasil Sul, a Avenida Brasil Norte também acontece. A prova maior foi aquele acidente lá, que aquela pessoa estava em altíssima velocidade. Então isso acontece todos os dias, e quero cumprimentar a vossa senhoria mais uma vez, trazer esse assunto aqui, que realmente nós possamos aí, juntamente com o Executivo, acelerar o máximo possível esse processo licitatório, para realmente possa instalar essas barreiras eletrônicas na cidade de Anápolis. Obrigado pela parte.
Obrigado, nobre colega Lélio Alvarenga. E isso está acontecendo, vereador, nós demos aqui o exemplo da Brasil, mas está acontecendo em toda a cidade. Naquelas avenidas ali que tinha ali a barreira, que tinha os pardais, e onde o motorista tem condição de desenvolver uma velocidade maior, está acontecendo verdadeiros abusos. E traz risco aí para todo mundo, para o pedestre, para o motorista, para todo o trânsito ali em geral. Então fica aqui o nosso apelo ao nosso colega Fernando Cunha, diretor da CMTT, que possa tomar uma providência para amenizar essa situação, pelo menos nos pontos mais críticos, pelo menos para que a população não corra tanto risco como está correndo. Porque à medida que o pessoal vai descobrindo que não existem mais as barreiras, a fiscalização, aí que a coisa vai piorando mais ainda, aí que vai ficando mais perigosa. Mas vamos aqui, essa casa tem feito os apelos para que se resolva o problema, e vamos torcer para que seja resolvido aí o mais breve. A parte do vereador Lizier Borges.
Somente reforçando, acho que o senhor vai mudar de assunto aí, mas de qualquer forma, o que a gente tem visto é justamente isso aí. Eu que tenho um comércio ali na Avenida Brasil, a velocidade é tamanha, e ainda temos aí os motoqueiros, né, que quando você vê uma brecha, vem um motoqueiro em alta velocidade, fora do padrão dos outros veículos, e torna quase impossível para aquelas pessoas que são mais jovens atravessar a Avenida Brasil em alguns pontos. Imagina pessoas de mais idade. O risco é tremendo, então nós temos que ter agilidade nisso aí. Se não me engano, já saiu a licitação, eu sei que o CMTT estava em São Paulo vendo essa situação dos novos pardais aí, que seja agilizado, de uma forma ou de outra. Se não, com os pardais, que seja feita barreira física, quebra-molas e lombofaixa, o mais rápido possível para mitigar a velocidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zier. Outro assunto, senhor presidente, que eu peço atenção dos pares, que traga aqui a essa casa, em relação a situação, a carência que nós temos aqui no município em relação ao tratamento do câncer infantil. Fiquei sabendo de alguns dados agora recentemente que eu até não tinha conhecimento. Nós não temos uma unidade de referência, um serviço de referência para o tratamento do câncer infantil aqui na cidade de Anápolis. Nós temos aí as nossas duas UNACONs, mas que não faz o atendimento do câncer infantil, infelizmente. Não temos sequer pediatra aqui habilitado para poder fazer esse serviço. Quem precisa do tratamento aqui em relação ao câncer infantil tem que procurar unidades fora aqui da cidade de Anápolis, Goiânia, ou até às vezes fora do estado. Imagina, os senhores, o sofrimento que já é uma família que tem aí uma criança nessa situação. E aqui em Anápolis não tem um ponto de apoio sequer. As nossas UNACONs ainda não foram ainda inseridas aí nesse tratamento pelo Ministério da Saúde. Sabemos que existe a boa vontade do município, a boa vontade de vários parceiros, como temos, por exemplo, o ex-vereador dessa casa, o vereador Eli Rosa, que tem se empenhado para poder tentar resolver esse problema, a Eliner também, que é a empresária do ramo aí, que nós sabemos do empenho que eles têm feito, que o próprio município tem feito, e que também aí o próprio Hospital Evangélico, Santa Casa, tem o interesse de resolver. Mas, infelizmente, não temos ainda esse serviço estabelecido aqui na cidade de Anápolis. Mesmo já, nós temos aqui já duas UNACONs, mas que infelizmente esse serviço não foi regularizado ainda aqui na cidade de Anápolis. Eu sei que depende de muita coisa, não é um assunto simples de resolver, mas nós temos que realmente estar empenhados, levantar essa bandeira, para que Anápolis é uma cidade aí de mais de 400 mil habitantes. Aqui, quando era uma cidade pequena, que quase não tinha os casos, um ou outro, ainda vai. Mas hoje nós não podemos mais conceber com a cidade do Porto de Anápolis não tenha uma referência sequer para o tratamento do câncer infantil. Na realidade, você não acha esse serviço nem em particular. Então, nós temos que empenhar para poder amenizar essa situação. A parte da vereadora Helena Rosa.
Parabenizo o vereador pelo assunto. Realmente, essa é uma luta nossa há muitos anos. E, infelizmente, a quimioterapia infantil, a oncologia infantil, não existe no nosso município, como o senhor bem disse. Nem pelo SUS e nem de forma particular aqui, né? E a questão principal não é nem código junto ao Ministério da Saúde, é a questão dos profissionais da área. Então, nós não temos aqui oncologistas pediátricos e até mesmo cirurgiões pediátricos oncologistas, né? E isso é muito caro. Mas só para adiantar, eu tenho falado disso com o Roberto desde o início do nosso mandato, e a intenção dele é, construindo aí o nosso Hospital da Criança aqui, a nossa UPA pediátrica, é que ele disponibilize, então, profissionais para essa área. Então, acredito que a gente vai conseguir, sim, nesses próximos 2 anos. É uma esperança nossa e agradeço o senhor aí por citar a causa.
Obrigado, vereadora Lenine Rosa, que é uma ex-expert aí no assunto. Há tanto tempo aí tem trabalhado na área da saúde, ajudando aí as pessoas, ela e seu pai. Eu tenho certeza que estão empenhados aí e nós temos que nos empenhar também. Acho que é só uma bandeira que toda a cidade tem que levantar aí para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Você imagina você ter uma criança na família com um problema desse e você não achar um suporte aqui dentro do seu próprio domicílio, aqui dentro da sua própria casa, dentro da nossa cidade. Tem que sair aí para fora buscando socorro. Imagina uma família se estabelecer aqui, vereador Lélio Alvarenga, tem que se estabelecer fora do seu domicílio, num lugar que ela nem conhece, com um problema desse já na família tão grave, para poder estar acompanhando isso aí. Então, um sofrimento muito grande. Eu acho que nós temos que nos empenhar aqui na cidade de Anápolis para estar ajudando, resolver esse problema e amenizar o sofrimento aí dessas pessoas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga, que irá dividir seu tempo com o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento o senhor, cumprimento os demais pares dessa casa, vou ser rápido aqui no cumprimento, todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, aos internautas e a todos os colaboradores dessa casa. Senhor presidente, primeiramente aqui é trazer aqui esta casa, repassar uma cópia para todos os pares sobre uma resposta do Senado Federal, do presidente senador Davi Alcalumbre, presidente do Senado Federal. Há um requerimento que nós fizemos, a uma moção, solicitando ao Ministério da Saúde, também solicitando ao Senado e à Câmara Federal, que pudesse fazer uma reavaliação, um reajuste nas tabelas e nos procedimentos do SUS, que tem procedimento há 20 anos que não reajustam, onde temos consultas médicas, onde o SUS paga apenas R$ 7,00 por consulta. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui esse ofício, número 175/2019, presidente do Senado Federal, encaminhada ao nosso presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, onde ele faz as cordiais saudações. Agradeço a correspondência de Vossa Excelência, no qual dá ciência a moção de apelo de iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, subscrito pelos demais componentes da Câmara Municipal de Anápolis, para que haja revisão nos honorários e procedimentos, e além de atendimentos médicos da tabela Sistema Único de Saúde, o SUS. Como declara na correspondência, o apelo para o reajuste da tabela SUS foi também enviado a várias outras autoridades. Entretanto, por julgar a demanda justa e pertinente, e também em atenção à moção de apelo da Câmara Municipal de Anápolis, informo que encaminharei ao Ministro da Saúde uma ratificação da necessidade do ajuste nos honorários pagos pelo SUS aos profissionais médicos. Atenciosamente, senador Davi Alcalumbre, presidente do Senado Federal. Então é com grande alegria...
Uma parte, vereador.
Pois não, nobre vereadora, professora Geralda.
Vereadora, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Nós já apresentamos essa mesma moção em tempos no mandato anterior. E também parabenizar, né, que o presidente, né, do Senado Federal responde a uma correspondência desta casa. E nós encontramos dificuldade de resposta dos nossos secretários aqui. E também mostrar a satisfação dele encaminhar e da sensibilidade dele com relação à reivindicação desta casa, mas ao mesmo tempo lembrar que infelizmente, né, teve uma medida provisória que congelou todos os gastos com saúde e educação, o que é muito triste. Que eles possam, né, nesse mesmo sentido, poder aí desvincular, né, a saúde e educação dessa medida provisória para que essa reivindicação nossa torne realidade. Mas parabéns pelo empenho e pela resposta alcançada, vereador.
Obrigado pela colaboração, professora Geli. É uma alegria enorme podermos realmente recebermos aqui uma resposta tão ilustre, presidente do Senado Federal, aqui nesta casa. E outro assunto, senhor presidente. Semana passada eu estive na 11ª Conferência Municipal de Saúde. Eu, juntamente com o pastor Eli, nós tivemos um pré-lançamento lá no SESC, ali na Vida do Contorno. Aí depois, no dia seguinte, nós tivemos no lançamento, no primeiro dia, ali no Jundiaí, também no SESC, onde teve presente, na abertura, a vereadora Aline. E também naquela ocasião ficou também o vereador Teles Júnior, não está no momento aqui, mas esteve conosco lá até o final. E depois, posteriormente, participei também do primeiro e do segundo dia, lá na Estância Parque Hotel, de acordo com as minhas possibilidades, porque a gente tinha que dar o atendimento. Na sexta tivemos aqui a Goiânia. Chegando em Goiânia, almocei e fui para lá. Quero cumprimentar o Conselho Municipal de Saúde pela brilhante assembleia que foi feita ali. Naquele momento, a 11ª reunião, Conferência Municipal de Saúde, onde essa conferência acontece de 4 em 4 anos. Tínhamos ali, na Estância Parque Hotel, pelo menos umas 400, 500 pessoas participando. Quero cumprimentar o nosso presidente, quero cumprimentar todo o Conselho Municipal de Saúde pela brilhante conferência que aconteceu na semana passada. Em outra oportunidade, nós falaremos um pouquinho mais. Quero também trazer aqui para que a gente possa fazer o nosso cumprimento pessoalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, público presente, imprensa presente e amigos das redes sociais. Senhor presidente, ontem, aqui dessa tribuna, eu dividi o meu tempo com o vereador João da Luz e saiu nas redes sociais distorcendo muitas coisas que eu disse, mas somente em 28 segundos, sendo que eu falei 5 minutos aqui. E eles colocaram lá 28 segundos da minha fala, só pegou o que interessava, que eu achei até que poderia ser bom para a administração, no caso da UPA, né? Falei da necessidade da abertura do CAS Abadia Lopes. A fala era em cima disso, para desafogar a UPA. Os procedimentos dentro da UPA, os funcionários, médicos, enfermeiros, serviçais ali presentes, já estão no limite. Mesmo assim, eles fazem o possível e o impossível para dar um bom atendimento. Mas não dão conta de atender por causa da demanda. A oferta do serviço não dá conta de acudir à demanda. Daí o pedido para
retornar os trabalhos ali no CAIS Abadia Lopes. Eu tenho certeza, se o prefeito fizesse esse procedimento de voltar os trabalhos para o Abadia Lopes, com certeza ele iria melhorar o atendimento da saúde da nossa cidade. Haja visto que a UPA, centralizando todos os trabalhos, procedimentos de saúde da cidade, é com certeza ela vai ser superlotada e não vai atender a população a contento. Mas eu também falei do plano B. Plano B, que começou aí com o edital da licitação do CAIS Progresso, que já está aí parado 7 meses. E todo mundo sabe que licitação vai de 6 meses a 1 ano para ser concluído. Imagina 1 ano com mais 7 meses. Quase 2 anos parado o CAIS Abadia Lopes e sobrecarregando a UPA. E isso é mais um motivo para retornar os trabalhos do CAIS Abadia Lopes. Nós sabemos aqui que a Câmara autorizou um empréstimo aí para a Prefeitura de 90 milhões. E dentro desses 90 milhões, está lá previsto que vai ser feito um novo hospital municipal. Mas até hoje continua, essa notícia sumiu do noticiário. Afinal de contas, 1 ano e 9 meses para terminar o mandato, eu acho que se der conta de fazer a licitação e concluir a UPA, já é grande coisa. Se der conta de fazer uma licitação de um novo hospital, com certeza o futuro vai melhorar para a cidade. Mas eu voltando nos 28 segundos que colocaram nas redes sociais, isso ficou comprovado que a saúde vai mal. Vai mal. Porque as postagens ali feitas são todas denegrindo, falando mal da pasta da saúde da nossa cidade. Então isso, eles colocaram para denegrir a minha fala, mas isso caiu diretamente no prefeito Roberto Naves. Por quê? Porque a saúde é ele que comanda, através do seu secretariado, através da sua secretaria. Então, eu fiquei na intermediação por falar do esforço dos funcionários da UPA. Mais nada. Os funcionários da UPA, quando entram lá para dentro, realmente, eles dão tudo de si, usando a ética como funcionamento mesmo, para trabalhar em prol das pessoas que ali chegam necessitadas. E o povo sabe da minha defesa em prol da saúde desde o primeiro dia que entrei aqui, mostrando que eu acho que está errado. Essa reestruturação que ele fez, essa é negativa. Prejudicou o andamento dos trabalhos, tendo a pasta da saúde. Então, aquelas pessoas maldosas que utilizaram aquelas postagens para
denegrir a imagem... Gentileza, vereador.
Só um minutinho, presidente. Com certeza, eles só confirmaram que a saúde realmente vai mal. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Domingos Paulo, que irá dividir seu tempo com o vereador Ederson Lopes. Enquanto o vereador Domingos Paulo encaminha para a tribuna, quero cumprimentar aqui o vereador Sidão de São Francisco, contemporâneo ali do vereador Pedro Mariano, que também é cidadão de São Francisco. Seja bem-vindo aqui a esta casa.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que nos acompanha pela Rádio Manchester. Presidente, hoje eu quero falar a respeito do vereador que estava aqui. Eu vou citar o nome do senhor, vereador. Vereador Landim. O senhor tem 1 minuto de réplica. Para poder mostrar para o senhor que o senhor fala uma coisa num dia e no outro dia só fala outra coisa. Porque o senhor deve ter levado um puxão de orelha de alguém para poder vir mudar a fala do senhor. Mas a fala do senhor está aqui, ó. Eu vou colocar para as pessoas ouvirem.
Eu quero falar que lá eu estive na UPA levando uma pessoa. Depois que está lá dentro, O tratamento é VIP, o tratamento é bom, o tratamento é eficiente. Tanto é que a pessoa chegou mal, está passando bem e deve chegar aí aonde que a gente estava, aonde a vereadora Geli estava falando agora mesmo, no Marca Passa, é a terceira pessoa que está sendo na lista lá para fazer essa cirurgia.
Aí eu quero dizer a você que acompanha a sessão, aqui ninguém colocou palavra na boca do vereador, não. Ele que falou, ele que leva a pessoa na UPA todo dia. E lá na UPA tem um tratamento bem, dizendo ele, saiu da boca dele. Aí hoje ele vem aqui e fala o contrário. Aí quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Quem é? E eu fiz questão, vereador Landim, de falar o nome do senhor, porque eu quero que o senhor depois tenha um minuto de réplica. Para o senhor poder, às vezes, explicar. Porque eu não coloquei nenhuma palavra na boca do senhor, nenhum vereador que colocou nenhuma palavra na boca do senhor, e nem a rede social colocou nenhuma palavra na boca do senhor. Isso que saiu da boca do senhor, falando que a saúde de Anápolis, a saúde não é tão ruim assim, e que na UPA tem um atendimento. Eu sempre que eu uso aqui, eu costumo dizer que nós não temos 100% de atendimento de saúde, mas o que nós temos em torno de 70%. Então a nossa palavra costuma ser uma coisa sempre correta. A gente não fala uma coisa num dia e no outro dia a gente fala outra coisa, não. Eu não ia tocar nesse assunto da saúde, não. Na realidade, hoje eu quero falar a respeito das ruas que foi encaminhada, que é as pontas de rua, pelos vereadores o ano passado, a Comissão de Urbanismo e Transporte, e essas ruas estão sendo executadas pela nossa cidade. O asfalto está sendo feito. Ontem eu estive ali na Chácaras Americana, na rua 24, onde tem uma amiga do Pella Kids. Ela tinha fechado até o seu comércio lá, porque há 6 anos ela tenta que pudesse ser asfaltado ali, não foi. Eu falo 6 anos porque é desde 2012. E ali é um pedido da vereadora Geli, da professora Geli. A professora Geli, em 2012, ela passando ali, ela tem muita amizade naquela região, e ali na Chácara Americana, a professora Geli, tem pessoas que conhecem ela, e pessoas que votou nela em 2012, na esperança que ela conseguisse o asfalto lá durante os 4 anos do mandato da gestão do PT. Infelizmente, não conseguiu que fosse concluído aquele pequeno pedacinho de asfalto ali na Chácara Americana. Mas que agora, nunca é tarde, né, professora Geli, para a gente poder atender a comunidade, atender realmente tarde, aonde vereador. Precisa. E ali é um local que precisava de ser asfaltado. Começou, fez a terraplanagem, eu estive lá conversando com o morador, e o morador falou assim: vereador, esse aqui é um pedido de Vossa Excelência? Eu falei: não, esse aqui é um pedido da vereadora Geli Chance e um pedido da Câmara Municipal. Eu tenho essa coerência de falar essas coisas. Quando tem um vereador da casa que faz um pedido, eu destaco o nome dele. Por quê? Eu não tenho nenhuma vaidade, pastor Elias, de chamar atenção para o meu lado ou querer levar vantagem de alguma coisa. Lá é uma luta da professora Geli há mais de 6 anos para poder asfaltar um pedaço de rua ali na rua 24. E esse asfalto está acontecendo agora na gestão do prefeito Roberto Naves. E muitos pedaços de rua aí na sua porta, com certeza até o final do ano, vai ser concretizado com pedido dos 23 vereadores e aprovado pela Comissão de Urbanismo e Transporte, qual eu fui presidente. Só para concluir, vereador, dizer ao vereador Landim que a palavra saiu, foi da boca do senhor, sim, elogiando a UPA da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vou conceder um minuto de réplica para o vereador, porque ele está nervoso ali.
Não. Engano, presidente, eu não estou nervoso. Eu só acho que o nobre vereador, ele não sabe interpretar o que a gente diz. Eu falei ontem e falei hoje. Os funcionários merece todo aplauso meu, porque eles trabalham bem. Mas a UPA continua uma negação, entendeu? Chegou na UPA, para entrar para dentro é um sacrifício, porque lá dentro a demanda é demais. E eu não retirei o que eu falei, não. Os procedimentos foram bons lá dentro. Agora, o nobre vereador, eu até agradeço por ele ter postado a minha fala. Eu falei 5 minutos e ele postou 28 segundos. Obrigado, vereador Dominguinho, por ter postado só o que eu falei de bem. Porque você não deve ter ouvido o que eu falei depois. O que eu falei depois foi o que eu repeti hoje. E você, Dominguinho, poderia ter feito, colocado toda a postagem para você entender o que eu realmente coloquei. Eu coloquei que os procedimentos foram bons, mas a UPA continua mal e não só mal. Demonstrou que a saúde em Anápolis está o caos. Só isso. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Landim.
Só a título de esclarecimento, presidente. Eu gostaria de falar ao nobre vereador e falar a casa de vereador. Eu nunca postei nada de nenhum vereador, não faço esse tipo de coisa. Eu nem tenho grupo, o único grupo que eu participo é só o grupo da Câmara Municipal. Vereador, não postei, chegou até a mim o que o senhor falou. E o que o senhor falou, eu acabei de mostrar ali na tribuna. Mas da minha parte, eu não posto nada de nenhum vereador. Eu postei da rua 24, onde eu estive lá, e lá eu citei o nome da vereadora Geli, que é um pedido dela para poder asfaltar aquela rua. A única postagem minha foi só essa. Eu não faço esse tipo de coisa. E outra, quando eu uso a tribuna, eu falo a verdade. Eu apenas mostrei o que o senhor falou ali e que chegou até a mim. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Ederson Lopes, que fará uso da palavra por 5 minutos, pois está dividindo seu tempo com o vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão, população que nos acompanha no plenário, ou pelo rádio ou pela internet. Senhor presidente, quero que, antes de iniciar minha fala, dar desdobramento aqui ao debate que está acontecendo. Eu recebi aqui um print de uma rede social de uma pessoa que eu não conheço, dizendo o seguinte: sofri acidente, fui socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital municipal. Nunca fui tão bem atendida em toda a vida. Aliás, antes de ontem, estive muito ruim. Fui levada para a UPA e fui muito bem atendida também. Então, ela falou as outras coisas aqui que não cabe aqui ressaltar. Mas é importante, eu já disse isso aqui, acho que na semana passada, nós podemos ter dois tipos de olhares. Ou olhar de urubu ou olhar de garimpeiro. O urubu fica procurando carniça para se alimentar. O garimpeiro, ele vê o que está de bom acontecendo e procura melhorar cada vez mais, garimpar aquilo que não está tão bom para que possa se tornar cada vez melhor. Então cada um escolhe se vai ser um urubu ou se vai ser um garimpeiro. Mas nós temos visto que a saúde não está perfeita, como todos nós vereadores falamos, inclusive o prefeito. Por isso está passando por essa reestruturação. A tendência é melhorar cada dia mais. Nós temos nos empenhado para isso. Por isso fomos até o secretário estadual de saúde. Por isso temos cobrado do secretário municipal. E dizer para o vereador Alfredo Landim, esquece, vereador Alfredo Landim, o CAIS Progresso vai ser transformado em uma UPA 24 horas. Não fica remoendo. Não, eu estou só te dando notícia, não estou rebatendo, não. Estou dando uma notícia aqui como líder do executivo. Não estou rebatendo, não estou... Estou falando, esquece, é uma notícia. Esquece, o CAIS Progresso, com aquela estrutura deteriorada, com o atendimento precário que tinha ali, ele está em processo de citação para se tornar um CAI, uma UPA, 24 horas. É só uma notícia que eu estou dando. Tá certo, vereador? Tá bom. CAIS Progresso está em processo de citação para se transformar numa UPA, 24 horas. É um processo de reestruturação da saúde. O nosso deputado Antônio Gomides esteve aqui, ele falou: o vereador pode fazer o debate, mas quem define, quem executa, é o executivo. Ele tem experiência para isso. Então vamos aprender a lição. Quem executa é o executivo. E o executivo uma decidiu... Não dá tempo. Não dá tempo. Mas o executivo decidiu, porque ele foi eleito para isso, e o executivo decidiu transformar o Cais Progresso numa UPA 24 horas. Ponto. É isso. E sobre as barreiras eletrônicas, senhor presidente, infelizmente, o vereador Luiz tem razão, é importante. Né? Bom seria se não precisasse de barreiras eletrônicas, se nós todos tivéssemos a educação para não precisássemos de multa, não precisar de barreira eletrônica, não precisar de fiscais, mas infelizmente não é assim que acontece. E é importante que se tenha as barreiras eletrônicas, porém, o processo licitatório, a lei é... Como é que é o nome da lei lá? 8666, não é? A lei de licitação, a lei federal de licitação, 8666, infelizmente ela dá brecha para que empresas ruins, elas participem e muitas vezes ganham esses processos licitatórios. E é o que tem acontecido. Existem duas empresas no Brasil, eu conversei com o nosso diretor da CMTT, o Fernando Cunha, existem duas empresas no Brasil que elas entram em todos os processos licitatórios de barreiras eletrônicas no Brasil. E aí cria esse tumulto, cria essa diversidade e o processo ele tem esse trâmite demorado devido a contestações jurídicas. Mas o prefeito, o diretor Fernando Cunha estão empenhados em resolver essa situação. E para encerrar, senhor presidente, dizer aqui mais uma vez, falei aqui na frente do nosso deputado Antônio Gomide, falar mais uma vez, Anápolis elegeu 3 deputados estaduais. Há muito tempo Anápolis não tinha 3 deputados estaduais. E a nossa expectativa, e vamos trabalhar para isso, e apoiar que isso aconteça, que os 4 anos sejam cumpridos por esses 3 deputados estaduais que foram eleitos para isso. Então a minha torcida, e eu vou trabalhar para que Anápolis continue, ao final dos 4 anos, com a cadeira dos 3 deputados estaduais eleitos pela cidade de Anápolis. Porque os suplentes desses deputados, eles não são de Anápolis. Se um desses deputados abrir mão do seu mandato, aí a cadeira lá na Assembleia Legislativa vai ser ocupada por um deputado de outro município. Então que os nossos deputados, eles continuem honrando os votos que receberam para ser deputado estadual e continuar prestando o grande trabalho que estão fazendo ali na Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Eu encerro o grande expediente e solicito o vereador Teles Júnior que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Wederson, vereador Professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar Silva, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Detran, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Teles Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a vereadora secretária Eline Rosa que faça a leitura dos projetos em pauta em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 068 da vereadora professora Geli, que institui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras no âmbito do município de Anápolis, denominado Junho Laranja e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 120/2018 do vereador Américo Ferreira, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Tupac.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de emenda de lei orgânica 079/2017, do vereador Jean Carlos, da nova redação, inciso 4º, do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto. Entretanto, o vereador não se encontra no plenário, justificando a sua ausência por motivos pessoais.
O projeto está prejudicado pela ausência do autor. Palavra com o secretário.
Ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2018 do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Comissão de Saúde e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Américo.
Vista concedida ao vereador Américo. Palavra com a secretária.
Ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 036/2019, da vereadora Eline Rosa, que institui no calendário oficial de Anápolis a Semana da Gestão Pública Participativa. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Projeto em pauta está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora, vereadora Eline Rosa.
Sem muitas delongas, eu somente gostaria de solicitar a aprovação desse projeto pelos senhores. Falei dele, expliquei de forma bem didática no grande expediente esse projeto, que não traz tanto custo. E se uma pessoa for beneficiada com a conscientização de todas as normas públicas que a gente tem, de competências do vereador, do prefeito e etc., e possa votar de forma mais consciente, isso para mim já vai ser muito válido. Então, acho que é um projeto importante e muito simples. Por isso, eu peço a colaboração de todos os vereadores.
Discutindo, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero já adiantar o meu voto favorável à vossa excelência, ao seu projeto, nova vereadora. É, como a vossa excelência mesmo disse, infelizmente, tem aqueles QI, os que indicam, os que buscam, né? E não deveria ser dessa forma. Eu acho que, principalmente, a questão da saúde deveria ser primordial a todos, de forma consistente, não tendo essa condição de estar buscando alguém que precisa de uma indicação, precisa de um empurrão. Mas, infelizmente, é dessa forma. E graças a Deus que volta e meia a gente tem condição assim de ajudar uma pessoa aqui, outra ali, mas tenho fé em Deus que vai sair dessa condição e para que todos que busca no âmbito da saúde possa ser atendido com dignidade, com responsabilidade, sem ter aquela pessoa que dá aquele empurrão. Então, parabéns a Vossa Excelência e vamos trabalhar para que isso aconteça um dia. Né? O que depender dessa casa e principalmente do novo vereador, presidente dessa casa, que é um jovem que está buscando assim, soluções e fazendo com que os projetos que venham dessa casa de encontro à sociedade possam tramitar com serenidade, né? Que Deus possa estar abençoando a nós todos e parabéns a Vossa Excelência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela liderança do PT, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, um dos líderes, né? O vereador Domingos usou a tribuna falando das pontas de ruas e da nossa luta ali na rua 24, no bairro, nas chácaras americanas. Nós falamos sempre o setor Bairro de Luz, para asfaltar aquela região ali. E agora, né, mais uma vez encaminhamos, todos os anos nós encaminhamos, e agora conseguimos o asfalto daquela região ali. Mas ressaltar, como ele disse, né, que eu tentei durante os anos do meu governo e não consegui. Nós não conseguimos porque o nosso governo asfaltou 104 bairros na cidade. E que bom que o governo asfaltou 104 bairros, deixando apenas algumas pontas de rua. E agora nós conseguimos também essa ponta de rua ali. Então, apenas para exaltar isso e agradecer, sem dúvida nenhuma, esse pedido que vem há tantos anos aí e que agora o benefício não é para a professora Geli, não é para o vereador Domingos, não é para essa Casa de Leis, mas é para os cidadãos que pagam os seus impostos. Então, por isso, estamos felizes e agradecidos pelo atendimento que encaminhamos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é isso que a população que está nos ouvindo, que até hoje, às vezes tem um pedacinho de 500, 600 metros de asfalto na sua porta, que ela não entende. Asfaltou aí mais de 100 bairros. E por que deixar um pedacinho de ponta de rua sem asfaltar, sendo que as máquinas estavam lá fazendo todo o asfalto e, no entanto, às vezes 300 metros, às vezes 400 metros, às vezes 600 metros sem asfaltar. Essas pessoas, aonde que moram nessas pontas de rua, elas às vezes se sentem até diferenciadas. Por que asfaltar um bairro, asfaltar ali um setor e não asfaltar a sua porta? Então, assim, a gente fica triste junto com essas pessoas de eles não ter sido contemplado, porque o imposto eles pagam também. E esse pedaço de rua ali nas Chácaras Americanas, quando eu falei que a professora Geli não conseguiu na gestão do PT asfaltar esse pedaço de rua, porque a gente tinha feito um trabalho junto com, na época, o secretário Clodovil Reis, e lá foi asfaltado praticamente tudo. Faltou de um lado 430 metros e do outro lado 530 metros. 530 metros foi feito na gestão do prefeito João Gomes e do outro lado ficou faltando um pedacinho sem fazer. E assim, a gente tinha ficado muito triste com esse pedaço que não tinha sido concluído. E era um compromisso da então vereador. E agora esse compromisso está sendo resgatado na gestão do prefeito Roberto Naves, que está levando dignidade a essas pessoas que não tinham asfalto na porta e agora, com essas pontas de rua, uma parceria da prefeitura com a Câmara Municipal e com a Caixa Econômica Federal está sendo concluída. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero agradecer aqui ao Américo, nosso líder nesta casa. Senhor presidente, no ano de 2017, eu trouxe aqui uma moção até de repúdio para a CODEG na questão do lançamento do tratamento do esgoto lá no DAE, na ET, e voltou novamente. O que o povo tem me ligado, se o senhor ou alguém quiser lá ver, a situação lá é crítica. Está matando o tal do corpo do extrema. Da outra vez, eu fui acompanhando até chegar no município de Gameleira. A mortandade de peixe podia encher caçamba. Eu não sabia que tinha tanto peixe nesses córregos como tem. Que tinha, né? E aí a situação, até nesse tempo que eu conheci o meu amigo Leonardo, filho da professora Geli, ele veio e lutou, uma andorinha só não faz verão. O negócio foi resolvido, não. E a situação lá está crítica. Como está caindo o esgoto no córrego do extrema? Se não tomar posição, vai acabar o resto. E é muito triste, porque eu, como membro, vice-presidente da Comissão de Urbanismo do Meio Ambiente, nós não podemos ficar calados, não. É preciso que se tome uma providência, senhor presidente, nessa questão de ver o que vai fazer com a questão do tratamento de esgoto ali da ETE, ali do DAE, no, jogando dos restos de rejeito dentro do córrego do extrema. Não tem condições da forma como está. Portanto, fica aqui o meu pedido. Vou fazer um documento para o presidente da CODEC e agora, pelo menos, tem alguém que possa responder. Que antes não tinha. Lutamos tanto, nem responder respondia. Agora me parece que já tem alguém que pode responder. É preciso se tomar providência e não pode continuar acontecendo como está acontecendo lá. E os moradores e o povo que mora próximo ao córrego do extremo e aonde vai caindo por esses córregos fora até sair no Corumbá Quarto, a situação é crítica e é muito triste. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Só lembrar que o Carlos César Toledo foi nomeado diretor administrativo da CODEGO, né, desejar boa sorte a ele e pedir que ele olhe com carinho essa questão do córrego extrema e lembrar que tem uma obra paralisada que é a ampliação da ETE do DAIA, justamente para evitar que esses dejetos caiam no córrego extrema. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu só queria fazer uma ressalta aqui, tanto para a professora Geli e para o Domingo, que eu queria achar uma explicação lógica, viu, Domingo, para algumas ruas que a gente entrou com pedido das pontas de rua e não foram contempladas. E não houve nem justificativa por que não foram contempladas. Que eu pedi, já tentei ver aonde teria que... se era a carga da prefeitura ou se foi embargada pela Caixa. Então a gente vai tentar olhar onde é que está esses problemas dessas ruas não ter sido contemplada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só aqui para conversar mais um pouco aqui sobre as redes sociais, tranquilizar o vereador Alfredo Landim, porque pelo menos, vereador, eles colocaram um pedaço da sua fala, tiraram um pedaço, mas colocaram um pedaço da sua fala, onde mostra o senhor ali falando o que o senhor pensava do atendimento na UPA. Mas no meu caso, eles não colocam nem minha fala, eles pegam minha fala, distorcem e escrevem texto. Só para o senhor ter um exemplo aqui. Colocaram assim agora, acabei de falar o que colocaram. Líder fraco, baba ovo. Líder mostra excesso de defesa e pega mal. Agora o que falou da minha fala. Líder acha que o legislativo tem que ficar calado, pois quem tem experiência em executar é o executivo. Então assim, fica tranquilo, nós estamos juntos nessa aí. Eu espero que a população de Anápolis ela vai amadurecendo e começa a rechaçar essas fake news, essas distorções aí, porque nós estamos aqui trabalhando sério, levando a cidade de Anápolis muito a sério. Eu sou anapolino, nasci nessa cidade, tenho 44 anos de vida, aqui estudei, aqui me formei, sempre trabalhei em Anápolis, estou no meu segundo mandato como vereador, fui secretário municipal de meio ambiente, aqui me casei, meus filhos moram aqui, estudam aqui, então eu tenho muita responsabilidade para com essa cidade. Então, esse mandato e sentar nessa cadeira aqui envolve muita responsabilidade e não ficar brincando atrás de um computador, atrás de um celular, brincando com a inteligência do povo anapolino. Então é só para tranquilizar o nosso amigo vereador Landim, para ficar tranquilo, e aos nobres pares aí que nós estamos, infelizmente, tendo que enfrentar as fake news. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero fazer aqui alguns relatos. A palavra de Deus diz que ai daquele que tocar no ungido de Deus, né? E no dia 6, no último dia 6, chegou no meu celular sobre aquele projeto que eu tinha apresentado, os jogos, a proibição, e eu recebi e coloquei no nosso grupo, dos vereadores, né? Mandei lá, pensei que a coisa ia se findar por lá, mas no dia de ontem a nobre colega subiu nessa tribuna e falou tanta coisa, né? Citando aquela questão, e depois de poucos minutos, né, foi bombardeado aí o projeto dela também, que não veio ter êxito, né, muito falado e criticado aí pela população, querendo aí desempregar os carroceiros. Então a justiça de Deus tarda, mas não falha. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Eu acho que projeto, a gente que tem bandeira, eu tenho uma bandeira, eu fui eleita por uma bandeira, então as pessoas anseiam projetos, que sejam positivos ou negativos. Vereadora, que nenhum é obrigada a votar em projeto nenhum. Eu não estou preocupada com rede social do que falaram ou deixaram de falar. Até porque se a minha causa não fosse bem vista, não fosse um anseio da bandeira, não teria tido uma votação expressiva nessa casa. Então foi bom que as pessoas que votaram, que confiaram em mim, que esperavam um projeto, tiveram uma resposta negativa. Então isso faz parte do jogo e nós não vamos desistir. Se a minha bandeira é essa, eu continuarei lutando pela minha bandeira. Acho que cada vereador tem que se preocupar com a sua e com as suas redes sociais. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Solicito a secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura das moções em pauta.
Moção de aplauso do vereador Teles Júnior ao senhor Afif Holmes, que é filho do casal Fred Holmes e Mona Zaki, e irmão do Roberto Holmes, por estar cedendo sua residência para o evento denominado Mostra Casulo 2019. Moção de aplausos do vereador Pedro Mauriano, endereçada a ININSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanulfo, fundada em 23 de abril de 1950 como Sanatório Espírita de Anápolis.
As moções em pauta estão em discussão, já inscrito os dois autores, vereador Teles Júnior e vereador Pedro Mauriano. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Obrigado, presidente. Eu trago essa casa e quero agradecer a assinatura de todos os pares a essa moção que parabeniza o empresário Afif justamente, para quem não conhece, é o dono daquela empresa Embalo, os seus pais da Armarinhos Brasil, ali na General Joaquim Inácio, e pessoa da saga dos árabes que chegaram aqui na cidade de Anápolis. O comércio é muito forte com eles, a parte da comunidade sírio-libanesa, e com certeza eles, nessa moção, eu parabenizo por ter cedido a casa da sua família para aquela mostra histórico-cultural, que é a Mostra Casulo. A Mostra Casulo já é a terceira, que a primeira foi a restauração da casa da Napolino Faria. Então muita gente aqui conhece essa história, e a segunda foi da família Pina, e agora a mostra vai contar a história dos árabes. Então com certeza a parte do comércio napolino é muito forte, com a influência dessa comunidade na cidade de Anápolis, e a gente reconhece no dia de hoje, com a assinatura de todos os pares, essa participação que essa família, que é a família Rons, tem no comércio napolino, cedendo também a sua casa para contar um pouco dessa história e o que eles passaram. Obrigado, presidente, e agradeço e conto com a votação de todos os pares.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Também uma moção de aplauso que eu entro nessa casa, onde os novos 14 vereadores assinou nela. Essa moção vou falar aí, a primeira secretária já falou, né? Dia 23 agora de abril, o Sanatório Espírito, que a nave a gente conhece mais, conhecido, vai fazer 69 anos, né? E essa instituição, comportamento foi fundado pelo Eurípides Bozonafu, em alteração do Estatuto, 14 de janeiro de 2018. A instituição hoje, presidente, ela é administrada por uma diretoria, essa palavra mágica, voluntária. Ela é composta de 6 membros, eleitos dentro dos associados, compostos do seguinte cargo: primeiro presidente, segundo vice-presidente, terceiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Inclusive, o presidente é amigo meu, trabalhou junto comigo na Forte Rio faz 8, 10 anos, Teres, é o Zilmar. E hoje você vai ver, chega lá, você tem a oportunidade de ir lá visitar, vem enquanto eu vou lá muito, não caso de mim, mas a pessoa, a gente procura, a gente leva para lá para fazer o tratamento, mudou todo lá. Hoje você não vê a reclamação do sanatório, esse problema e tal. Então hoje você vai lá, quem tiver a oportunidade de ir lá vai ver que mudou. Viu, Léo? Engraçado que é administrado por voluntário. A diretoria é por voluntário. Olha que uma gestão, quando você põe o amor, a coisa acontece, né, pastor Elias? Quando vocês entraram, tinha uma discussão no sanatório aqui, em 2017. Hoje vocês não vê. Hoje nós estamos trazendo a moção, né, de aplauso àquela instituição sanatório, mais de 69 anos. E nós estamos entrando com certificado também, vamos manejar, porque é uma instituição que atende mais de 23 municípios. Vou dar um pequeno parte para você, meu revelação, vereador revelação nessa casa.
Obrigado, Pedro. Eu quero parabenizar Vossa Senhoria, Pedro Mariano, que o senhor, com a experiência que tem, reconhece. E eu quero até também fazer menção da Meire, que está na administração lá e com certeza ajuda muito. E devolvo a palavra.
Essa pessoa citou também uma referência, né? Eu fiz uma referência ao Zilmar, e aí nisso eu cumprimento todos os funcionários do Centro Espírita, que lá é amor, tratamento sério. E tem um carinho muito grande, né, Tese? Quem vai lá sabe com quem. São pessoas com transtornos mentais, pessoas viciadas, então são pessoas complicadas, mas eles põem muito pingado do amor. Começa o amor pela diretoria, que é voluntária. Você vê que é o amor mesmo. É Deus tocando o coração. É isso que eu tenho a falar, presidente. Devolvo a palavra, o senhor está quase apitando meu telefone aí.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda nas discussões das moções, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os dois autores das duas moções. O Pedro, quando fez essa moção ali, o Hospital Espírita, eu conheço bastante ali. Nós estivemos lá há pouco tempo agora, né, pastor Elias? Passamos umas 4 horas ali, olhando todas as instalações, conversamos bastante e vimos como Doutor Jorge, a Meire e toda a diretoria ali, presente, todos os quadros funcionários ali, quero fazer um cumprimento especial e dizer a importância desse hospital para Anápolis e região, né? Anápolis atende, como todos nós sabemos, vários municípios. Então, às vezes as pessoas chegam ali, pegam essas pessoas que estão dependências químicas, de álcool também, jogam ali, fora essas pessoas que têm distúrbios mentais. Só quem tem em casa, quem conhece a realidade, sabe das dificuldades. Então, quero cumprimentar, brilhante trabalho, acho que essa casa, o Estado, precisa dar mais apoio àquela casa, porque é uma casa que realmente presta grandes serviços. E, por outro lado, também fazer um cumprimento ao vereador Tele Júnior. A FIFA é um colega meu de profissão, um colega biomédico. Tive o prazer de trabalhar com ele no antigo Laboratório São Francisco, um irmão, acima de tudo. Uma pessoa, um parceiro, uma pessoa, um cara ímpar. Então, quero cumprimentar vossa senhoria pela moção. Estou com o senhor, estou também com o vereador Pedro Mariano nessas moções. E dizer, mais do que justa, esta homenagem. Uma pessoa que realmente faz a diferença aqui na cidade de Anápolis, o seu caráter, a sua índole e o seu trabalho, realmente um pai de família, uma pessoa exemplar. Quero cumprimentar, voto com muito prazer nessa moção do senhor e também na moção do vereador Pedro Mariano. Muito obrigado, senhor presidente, boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão das moções, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu assinei esta moção em que o nosso vereador, nosso colega Pedro Mariano fez ali ao sanatório e faço minhas palavras do que o vereador Lélio Alvarenga disse. Nós estivemos ali por mais de 2 horas conversando com o doutor Jorge, com a Meire e vendo a situação. E agora na nossa visita lá junto ao secretário estadual de saúde, ao doutor Ismael Florentino, eu questionei ele quanto e o que o Estado tem na questão do sanatório. Fiquei triste porque ele veio com a questão do que acontece pela lei federal, que hoje tem que ser feita a questão pelos CREDEX, e de que nada resolveu. Hoje nós temos aqui em Anápolis um atendimento feito a essas pessoas, e só sabe o que é e o quanto valor tem, vereador Lélio Alvarenga e para o senhor presidente. É quem precisa daquela instituição. É quem precisa. Eu falo isso porque eu tenho pessoas na minha família que já necessitam. Teve a necessidade, foi bem atendido, e eu fiquei muito assim emocionado quando eu vi 5 adolescentes que agora eles estão atendendo os adolescentes na questão do uso de droga, e eu vi adolescentes chorar lá, e são bem tratados por aquela instituição. É preciso ser visto com bons olhos, sim. Parabéns ali ao doutor Jorge, a Meire e a todos os trabalhadores ali do Hospital do Sanatório Espírito de Anápolis. Parabéns a todos eles, e Pedro, parabéns por o senhor trazer essa casa, essa moção, para essa instituição. Tem meu apoio, sim, assinei, e quantas vezes for necessário estarei assinando. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leitura e votação de requerimentos.
Requerimento do vereador Domingos Paula. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a troca de lâmpadas e manutenção no poste localizado na Rua dos Crisântemos, quadra 1, lote 23, no bairro Granville. Número do poste, 26149394. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 12, localizada no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em todas as ruas de Branápolis, Distrito de Anápolis. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 14, localizada no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando à Secretaria de Obras a reparação asfáltica e revitalização da Rua Israel Pinheiro, no Jardim Tesouro, Parque São Conrado, e da saída localizada na mesma para a BR-060. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando à Secretaria de Obras que seja implantada galeria pluvial na Avenida Sérgio Túlio Jaime, localizada no bairro Ipanema. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando à Secretaria de Obras O serviço tapa buracos em toda a extensão da rua PB8, localizada no bairro Parque Brasília. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem do bairro Recanto Sol e Região. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua J, quadra 12, lote 1, no bairro Cidade de Jardim, número do poste 027-64003. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas na rua J, quadra 14, lote 10, no bairro Jardim Bandeirante, número do poste 027-63990. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sérgio Túlio Jaime, localizada no bairro Ipanema. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em todas as áreas públicas localizadas no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita que seja encaminhado ao ofício da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a realização de roçagem no canteiro central na Avenida Colorado, no Vale dos Pirineus. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, requer a realização solene no dia 28 de agosto, às 19 horas, para comemorar o Dia Municipal do Voluntariado no município de Anápolis. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicita à Secretaria de Obras o serviço de reconstrução de parte do muro do cemitério do Distrito de Sousânia, que com a ação das chuvas caiu. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a CMTT a instalação, feitura de um quebra-molas ou lombofaixa no bairro Anápolis City. Na avenida S4, quadra 68, lote 1 e 2 do bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita a CMTT estudos para implantação de ponto de ônibus na rua 1º de Maio, em frente à Praça das Mães, no centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando a CMTT que seja refeita a sinalização horizontal no trevo para Nerópolis, Avenida Pedro Ludovico, GO-222, na Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Américo. Solicita encaminhamento de ofício da Secretaria do Meio Ambiente, requerendo o serviço de limpeza e roçagem e revitalização de toda a praça que fica ao redor do restaurante popular Professor Francisco Bernardes de Souza, localizado na Rua Anchieta, quadra 1, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando implantação de placa vertical e sinalização vertical na Vila Jaiaras nos seguintes locais: Avenida Bernardo Saião, Avenida Ouro Branco, Avenida Bandeirantes, Avenida Planalto, Avenida Paulista, Rua Séries, Rua Inhumas, Rua Piratininga, Rua Itaberaí, Rua Maringá, Rua Lusiânia, Rua Crixás, Rua Anchieta, Rua Silvânia, Rua 1, Rua Jaraguá, Rua Pirinópolis, Rua Corumbá, Rua Rui Barbosa, Rua Ipameri, Rua Marcel Roriz de Paiva, Rua Formosa, Rua Buriti Alegre, Rua Rio Verde, Rua Brasília, Rua Morrinhos e Rua Uruana. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, Divisão de Iluminação, solicitando o serviço de troca de lâmpada do poste 2061-1001, na Rua Monsenhor Pitaluga, lote 13, quadra 8, localizado no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Japão, do Municipal, que requer encaminhamento de ofício da CMTT, solicitando a implantação de lombofaixa na Rua Portugal, em frente à Escola do Candar Adão Mendes, localizado no bairro Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Japão, do Municipal, requerendo à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Bernardo Saião, localizada no bairro São João. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Central, número 52, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros Anápolis City, Jardim Europa, loteamento Novo Jundiaí, residencial Vereda do Bosque e residencial Vila Feliz, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que solicita à Secretaria de Obras a implantação de galerias pluviais na rua Paranapiacaba, Parque Iracema, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Israel Pinheiro, no Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Summerville, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Summerville. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita a Secretaria de Obras, Gerência de Iluminação, a troca de lâmpadas na rua Taguatinga, na Vila Jaiara, numeração dos postes 015-95635 e 015-95647. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita a Secretaria de Meio Ambiente a retirada de lixos e entulhos na rua Cira Elias, esquina com a rua Professor Geraldo Rosa, no bairro Bandeiras, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita a CMTT o estudo para implantação de quebra-molas na rua 4, quadra 14, lote 6, em frente ao templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de revitalização do canteiro central no endereço Rua Graciano da Silva, quadra 2, lote 16, setor Bougainville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem e patrulhamento no endereço situado na rua Coronel Cordeiro, quadra A, lote 16, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicita ao terceiro comando de polícia militar a possibilidade de policiamento nas proximidades da escola municipal Professora Maronita Dias Dourado, localizada na rua Luiz C. de Souza, no setor sul. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer ao terceiro comando da polícia militar a intensificação de policiamento no setor Jardim Itália no período noturno. Requerimento do vereador Terry Júnior, solicitando também ao terceiro comando de polícia militar, intensificação de policiamento no setor Vivian Park no período noturno. Requerimento do vereador Terry Júnior, que requer à Secretaria de Saúde informações sobre o atendimento da população do residencial Morumbi. Requerimento do vereador Terry Júnior, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente a roçagem das áreas públicas no setor Jardim Itália. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Solicita a Secretaria de Obras, Gerência de Iluminação, a revitalização de toda a iluminação da praça localizada na Avenida São Paulo, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita a CMTT a colocação de placa de advertência de rua sem saída à rua das Pracinhas, no Jardim Eldorado. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem na rua 9, quadra 22, lote 13, no residencial Morumbi. A Thaís não está aí, não, né? Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na rua Europa, quadra 54, lote 3, Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na rua F01, quadra 6, lote 21, no residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpada na rua Jaraguá, quadra 10, lote 28, Jardim Alexandrina, poste ARD 117980. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na rua Sargento Euclides, quadra 22, lote 4, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Jaraguá, quadra 10, lote 28, em Jardim Alexandrina, número 117980 ARD. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na Ilha do Caju, quadra 17, lote 26, Somerville. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buracos na rua Henrique Santilo, quadra 15, lote 8B. E solicito ao vice-presidente a leitura dos requerimentos de minha autoria.
Requerimento número 30/2019. Requer que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Serviços de Recuperação Asfáltica no Distrito do Daia, Setor Industrial Munir Calixto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, a vereadora Elina Rosa, do MDB, no exercício de suas atribuições, conforme os ditames alencados nos artigos 128 e 136, solicita, manifesta-se a fim de se requerer, seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a recuperação asfáltica do Distrito do Daia, Setor Industrial Munir Calixto, Anápolis, Goiás. Requerimento 23/2019. Requer-se à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de iluminação na Avenida Mato Grosso. Solicitante a vereadora Eline Rosa. Requerimento número 31/2019. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente a verificação da condição de saúde e alimentação dos micos que habitam no Central Parque da Juventude Onofre Quinan, na Vila Góes. Requerimento da vereadora Eline Rosa.
Ainda por fim, do vereador Pedro Mariano, requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a possibilidade de implantação de uma faixa elevada ou quebra-molas na rua Quintino Bocaiúva, quase esquina com a rua Barão de Cotegipe, no centro, em frente ao Supervício Supermercados, e a revitalização das sinalizações de pare neste cruzamento. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz, Eline Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Valdete Fernandes, em seguida, pastor Elias.
Obrigado, presidente. Eu só queria ressaltar, em relação a esse pedido de Vossa Excelência, em relação à Secretaria de Meio Ambiente, a roçação da Rua Europa, no Polo Centro, e também da Rua Sargento Euclides. Mediante a informação e o acompanhamento lá, eu não pedi, eu fiz um requerimento à Secretaria, não só por questões de lote, ou rua, ou área. Simplesmente, se a gente estiver acompanhando, até já está com uma certa antecipação, porque a Secretaria de Meio Ambiente falou que ia começar no meiado do mês, e, no entanto, já começou bem antes, onde já foram feitos parte do Jamil Miguel, está caminhando do Calistolândia ao Polo Centro. Então, nós poderemos adiantar e conscientizar aquelas pessoas que moram naquela região, que não só essas ruas que foram citadas, que já pode ser que já tenha até sido feita, não só elas, mas toda a região, até vamos extinguir até o bairro São João, ao Calistolândia, o Parque São João, o Itatiaia, o Parque Primavera também já foi feito. Então, o que eles prometeram para mim, eles estão cumprindo. Então, desde já, agradeço o pessoal lá da Secretaria do Meio Ambiente por nos ter atendido mais uma vez e com a certa agilidade, mediante ao prazo que foi determinado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Nas discussões dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui discutir pelo menos dois dos requerimentos que apresentei aqui hoje nesta casa. Um é ali na rua, na rua 4, na quadra 14, no lote 6, ali no setor industrial Munir Calixto. Fica em frente ali, quase em frente à escola General Curado, com a Assembleia de Deus Ministério Madureira, onde já por várias vezes acontece acidente. O último agora envolveu 8 carros. Será possível que nós vamos deixar pessoas morrer ali para tomar providência? Eu quero crer que não. Nós estamos pedindo, eu quero pedir ao nosso amigo Fernando Cunha, ele que é competente no assunto, que peça ali o nosso engenheiro para que faça um estudo e, se possível, mais rapidamente implante ali um quebra-mola naquele local para o povo parar de andar 200 por hora ali naquele local. A outra questão, senhor presidente, é a reposição de lâmpadas. Eu disse aqui ao nosso líder do prefeito dessa casa, já foi melhor a reposição de lâmpadas, hoje está devagar, não sei o que está acontecendo. Pedir a ele que possa velar, porque a situação não está boa na questão da reposição de lâmpada. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Os requerimentos estão em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro os espaços das comunicações já com vereador Luzimar e Valdete escrito. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar, que no último domingo passado, aconteceu a grande final ali do bairro Calistópolis, Perrão, casa cheia por ali. Agradecer o nobre colega que teve lá, o vereador Japão, e também o vereador Domingos de Paula. Rádio Manchester ali, agradecer o pessoal, esteve também transmitindo. O senhor que não estava na cidade, mas pôde escutar ali atentamente aquela grande decisão, aonde o time do Santa Fé, seu Joaquim ali, sagrou-se campeão nas penalidades máximas, o jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. E o que nos deixa feliz é o organizador do campeonato, Odair Cabeça, que é um lutador, um guerreiro, ali lutando para as melhorias ali daquele terrão. É, ao longo do tempo aí, através dele, do esforço, conseguiu o alambrado, tem uma iluminação lá. Sabemos que logo vamos receber pelo Poder Executivo uma arena naquele lugar. E a gente vê também, vereador presidente Leandro, ali, né, muitas pessoas defendendo o pão de cada dia, comércio com as suas barraquinhas, vendendo ali salgado, vendendo refrigerante, até mesmo a cervejinha. Então, com isso, a gente vê que gera até lucros, emprego ali, pessoas que fez ali, algumas igrejas também participando, vendendo ali picolé, vendendo outras coisas para agariar dinheiro para os seus eventos. Então, agradeço ao Adair, que deu bonitos troféus, né, ali, troféu de campeão, quase tamanho do organizador do campeonato, vice, terceiro, medalha para todos os atletas. Então, foi uma decisão muito bonita. Agradecer o locutor Sensação, Kleber Júnior, que estava ali narrando aquele jogo para nós, o Dadá, que estava ali com seu trio elétrico, e agradecer a todos que participou, as 9 equipes que participaram daquele campeonato. E o Predadores ficou com o segundo lugar, mas o que a gente viu ali foi um jogo bem disputado na bola. Então, todos envolvidos estão de parabéns, e já no próximo domingo começa outro campeonato. Quem quiser se inscrever no campeonato do Calisópolis, hoje o melhor campeonato só site de terrão da cidade de Anápolis acontece no Calisópolis, e quem quiser inscrever seu time, só procurar o organizador daí cabeça. Muito obrigado, tenha a todos uma ótima tarde.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda no espaço das comunicações, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero comunicar a todos os vereadores que amanhã estará conosco aqui, senhor presidente, o presidente da FIEG, doutor Sandro Mabel, com aquiescência da mesa diretora, ele estará aqui presente, falará aos nossos vereadores e à população anapolina. Portanto, amanhã teremos aqui a presença do nosso amigo presidente da FIEG, doutor Sandro Mabel. E também comunicar aos moradores que transitam ali pela avenida o engenheiro Geraldo Lino, e agradecer ao Fernando Cunha, ao CMTT, que fez o quebra-mola em frente, o pessoal da base aérea. Foi muito importante o quebra-mola lá, viu, chefe? Que ali estava complicado. E eu quero agradecer e dar os parabéns ali à CMTT. Eles hoje parece que vão sinalizar lá, fazer a pintura, mas já mudou muito a questão da velocidade que o pessoal está descendo ali na avenida Engenheiro Geraldo Lino, que sai do viaduto Ayrton Senna ligando a Mato Grosso. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui convidar os nobres pares, os vereadores dessa casa. Hoje, às 19 horas, nós fizemos uma parceria com o CREA e o secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o nosso vereador licenciado Jackson Charles, estará aqui explanando sobre a lei de regularização das edificações do município de Anápolis. Essa explanação será para os engenheiros, mas nós, vereadores, é importante que possamos participar, inclusive para reforçar aquelas reivindicações da prorrogação do prazo, para a inclusão da emenda para regularização do chanfro. Então eu estendo esse convite. Apesar de ser uma reunião do CREA, né, relacionada ali aos engenheiros, para que todos interessados nessa lei de regularização possam vir aqui e tirar suas dúvidas com o secretário Jackson e toda a sua equipe, que estará aqui nos oportunizando esse esclarecimento. Então agradeço e convido a todos, devolvo a palavra, senhor presidente. Só hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Sem nada mais a ser tratado da presente sessão, sob a proteção de Deus, declaro encerrado e convoco outra para o dia 10 de abril, amanhã de quarta-feira, em horário regimental.